Rádio Transamérica. Convido a vereadora Camila para fazer a oração.
Que Deus possa conduzir os trabalhos dessa noite nessa casa e que nós possamos ter uma boa reunião. Convido a todos a orar a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 11ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 27 dias do mês de março do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada pelo presidente. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 05, de 2017, de autoria das vereadoras Vânia e Camila. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho intercedeu junto ao Executivo pelo pagamento dos professores e pelo reajuste anual dos servidores, ressaltando o direito legítimo dos servidores. A vereadora Nilvia Prisco falou sobre a estranheza da situação do governo, onde justifica a falta de pagamento dos servidores devido à crise no país. Todavia apresenta pretensão de repasse de verba para o Sindicato Rural, uma instituição privada, e ressaltou que o governo deve dar prioridade aos servidores. Falou o apoio do deputado Gustavo Santana em relação às cirurgias e solução com os problemas relacionados à rede de energia. Falou de alguns dos seus objetivos, como a luta pela implantação da segunda vara no município de Buritis e a inclusão do município no FCO, Fundo Constitucional de Funcionamento Centro-Oeste, o qual facilitará a instalação de indústrias no município. A vereadora Camila falou sobre a manifestação dos professores e cobrou do governo explicações acerca do pagamento. Solicitou a contratação dos médicos especialistas e disse que essa situação tem prejudicado a população junto ao INSS. Falou ainda da falta de materiais e medicamentos e a desorganização na contratação dos profissionais na área de saúde. Concluiu dizendo que os vereadores não dispõem de meios para exercer seu principal papel, que é a fiscalização do governo, devido à falta de transparência. O vereador Antonzinho explicou acerca do projeto de lei 05 de 2017 e informou que o principal objetivo do projeto é sanar algumas brechas relacionadas ao repasse de verbas para as entidades e associações, inibindo a má conduta dos gestores. O vereador Didé parabenizou ao sindicato pela representação autêntica dos servidores, parabenizou o Buritis Esporte Clube pelos 30 anos de existência. Falou que o governo tem dado prioridade a matérias menos relevantes para a população e as questões primordiais do governo têm sido deixadas de lado, a exemplo da regularização junto aos servidores, e disse que se trata de falta de comprometimento e disposição do Executivo. O vereador Carlos Fernando defendeu a realização da festa de exposição com a ajuda do governo municipal, esclarecendo sua importância para o município e para os produtores rurais. Falou que as contratações dos especialistas estão sendo providenciadas. Segunda parte. Única discussão e votação da indicação 025 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a reforma da balsa da Julieta, balsa do Rio São Domingos, bem como provê-la com equipamentos necessários, de autoria da vereadora Martina Morato, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador professor Branquinho. Única discussão é votação da indicação número 027/2017. Sugere ao prefeito municipal que construa um quebra-molas na Rua Bahia, cruzamento com a Rua Salinas, de autoria do vereador Geudo, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Única discussão é votação da indicação 033/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma da pista de skate e da revitalização da Praça da Cazengue, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 034/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Saúde, que sejam tomadas providências à retomada dos atendimentos do médico psiquiatra no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 03/2017. Sugere ao governo municipal que asfalte as principais ruas do distrito São Pedro do Passa Três, principalmente a Avenida Guimarães Rosa, de autoria do vereador professor Branquinho, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o vereador Antônio informou sobre a contratação da agente de saúde para o PA Quilombo dos Palmares. Reclamou da situação de alguns pontos das estradas da zona rural. A vereadora Vânia solicitou providências quanto à falta de medicamentos e a reparação do asfalto no bairro Veredas. Informou a comunidade da Campininha que estará em visita a fim de atender as demandas da população. Falou sobre a necessidade de retorno do programa Compra Direta. O vereador professor Branquinho criticou a situação da creche do distrito São Pedro Passa Três, falou que a obra se estende a 2 mandatos e que os responsáveis devem ser punidos. Solicitou ao governo que possa buscar soluções para a conclusão dessa obra. Falou das dificuldades enfrentadas pelas comunidades do Riacho Morto, Passa Três e Vila Maravilha, referente ao deslocamento da ambulância da comunidade para atendimento no município. O vereador Carlos Fernando informou que até o mês de abril todos os medicamentos estarão disponíveis na farmácia municipal. Solicitou reunião com servidores do município para esclarecimento acerca dos recursos municipais. O vereador Didé falou das dificuldades de acesso do transporte escolar em algumas estradas da zona rural. Solicitou contratação de enfermeiro para a PAI. Falou que o governo deve dar prioridade para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar através do Compra Direta. A vereadora Nilva parabenizou o Sendiburi e aos professores pela manifestação. Falou que as contratações na área da saúde estão sendo feitas de formas embaraços e que o gestor deve agir com mais transparência. A vereadora Martina falou da excelência dos trabalhos do CAPS e da Vigilância Sanitária. Informou a população sobre o retorno dos trabalhos da Engelmig. A vereadora Camila cobrou a regularização referente a contratos de funcionários das limpezas. Presidente Geudo agradeceu à servidora Elizabeth pelo trabalho realizado com os alunos das escolas municipais junto ao Poder Legislativo. Informou a comunidade da Vila Maravilha que em breve será realizada uma limpeza na região. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 27 de março de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem.
Sim, vereadora Nilvia.
Eu gostaria que constasse em ata, na semana passada, que eu estive em Belo Horizonte, né, foi falado, mas que eu estive no... com
Gustavo Santana
e com o secretário de obras do Estado de Minas Gerais, que não foi constado. Gostaria de constar aí, por favor.
Ok, estaremos retificando na próxima reunião, vereador.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leituras de correspondência e comunicações.
Ofício recebido. Ofício número 60 de 2017. Sindicato dos Professores e Empregados Públicos Municipais de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Para a Câmara Municipal de Buritis, com cópia para o Ministério Público do Patrimônio Público de Buritis, Minas Gerais. O Sindicato dos Professores e Empregados Públicos Municipais de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, vem por meio dessa, a presente de Vossa Excelência, informar, manifestar, para o cabo requerer o seguinte. Em meados de 23 a 29 de março de 2017, chegou a este ente comunicação verbal de que o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Buritis, Minas Gerais, Dr. Kenny Soares Rodrigues, eleito no pleito de 2016 pelo Partido Democrático Trabalhista na coligação Buritis no Caminho Certo, acumula o cargo eletivo de prefeito de Buritis, Minas Gerais, com o cargo de perito médico junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Santo Antônio do Descoberto. Essa situação fere expressa disposição constitucional proibitiva de cumulação de cargos ou função pública com mandato eletivo municipal. Além disso, dada a distância e horários de funcionamento, tanto da Prefeitura Municipal de Buritis, quanto do SADEPREV, Fundo de Previdência Municipal de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, pense que as funções são não poderiam, ainda que permitido fosse, serem acumuladas. Ademais, o cargo, o artigo 38 da Constituição Federal prescreve que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Para melhor elucidação fática ora narrada, bem como comprovável indícios de irregularidades na contratação do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Buritis pelo Fundo de Previdência Municipal de Santo Antônio do Descoberto, seguem anexos a este ofício as suas cópias da seguinte documentação. Contrato de prestação de serviços. Consulta ao portal da transparência da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, dando conta do pagamento de R$ 12.675,00. Resultado da eleição 2016 na cidade de Buritis, Minas Gerais. Assim, diante da possível e irregularidade apontada, encaminha-se este ofício e seus anexos às autoridades competentes para, analisando a notícia, que se tome as providências cabíveis. Ao ensejo seguem os protestos de estima e admiração. Clenilda Melquiades dos Santos, presidente do Sindicato de Santo Antônio Descoberto. Senhor presidente, segue alguns anexos, acho que deveria ser passado aos vereadores, para não ficar extenso, a gente está lendo os anexos aqui. Quero ler também, senhor presidente, o ofício 048 de 2017. O Sindibur informa que no dia 30 de março de 2017 foi realizada uma reunião com o prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues, onde trataram sobre o pagamento de servidores da educação. O prefeito municipal apresentou proposta de parcelamento do salário do mês de dezembro em 4 vezes, iniciando o pagamento no mês de abril de 2017. Diante dos fatos, o presidente do Sindiburi, Erni Prado, convoca os servidores para uma assembleia que será realizada no dia 4 de abril de 2017. Às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Buritis, a fim de deliberar acerca da proposta do Executivo Municipal. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições e informações que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite apresentar a indicação número 39 de 2017, que sugere ao governo municipal que troque as macas e os colchões da unidade mista de saúde popular Postão aqui em Buritis. No momento oportuno, estarei fazendo a defesa dessa indicação. Muito obrigado e vou à palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Vania.
Senhor presidente, eu quero apresentar nesta noite uma proposição de emenda à lei orgânica número 001 de 2017. O parágrafo 3º do artigo 91 da lei orgânica do município de Buritis passa a vigorar da seguinte forma: as informações solicitadas pela Câmara de Vereadores após tramitação de requerimento no plenário, obedecidas às normas regimentais em vigor, deverão ser prestadas pelo Poder Executivo, incluídos os órgãos da administração indireta, no prazo de até 15 dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação, sob pena de cometimento do crime de responsabilidade, previsto no inciso 3º do artigo 4º do Decreto de Lei número 201, de 61. Essa proposta de emenda, senhor presidente, é de minha autoria, de autoria da vereadora Nilvia Frisco e da vereadora Camila Almeida. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Indicação hoje a 38 de 2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar a extensão de energia nas ruas da Vila Serrana, na rua Joaquim Cristino, Tomé de Souza, Antônio Francisco Lima e rua João Moreira Cruvinel.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Gildo da Mariquita, também cumprimentar os nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem aqui no plenário da Câmara Municipal, também aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, nas suas casas aqui na cidade, também no meio rural. Eu quero ser breve aqui, prometendo ser breve em minhas palavras. Eu quero dirigir essas minhas palavras aos moradores da minha comunidade. Hoje eu fiz uma ligação para o Hertos, que é chefe, que é responsável pela empresa Engelmig, e que me garantiu que até sábado vai estar atendendo a comunidade do Distrito de São Pedro quanto à iluminação pública. A gente vinha fazendo um trabalho contínuo, ainda na gestão anterior, sobre a questão de iluminação. Eu pegava o meu carro e andava à noite nas ruas, anotando os postes com as lâmpadas queimadas, e chamava a empresa, e num dia ou dois dias a gente trocava todas as lâmpadas queimadas. Esse trabalho eu fiz durante 4 anos. E demorou um tempinho, a empresa ficou afastada por alguns motivos, não estava prestando serviço, mas agora retornou, e a comunidade tem alguns pontos escuros, não só lá no distrito de São Pedro, mas também algumas ruas aqui de Buritis, que eu também passei para o pessoal da Engelmig. Eu tenho um certo contato com o pessoal, com o Davidson, que é um dos funcionários da Engelmig, e eles vão lá no sábado, está sanando esse problema de iluminação também lá no distrito de São Pedro. Espero também que nós recebamos também outras reclamações e que assim nós possamos passar também para a Engelmig, para que possa estar solucionando esse problema. Então, no distrito de São Pedro, podem ter certeza que em breve nós vamos estar solucionando aí essa questão da iluminação em algumas ruas, né? Alguns postes que estão aí com as suas lâmpadas queimadas. Eu quero também pedir ao governo municipal que aproxima-se à festa do distrito de São Pedro, uma festa que nós tivemos um empenho muito grande na sua revitalização ainda na gestão passada, uma festa que não pode diminuir, né? Que a gente sabe que se reduzir vai acabar gerando uma crítica da população de uma forma geral, porque o povo de Goiânia, de Brasília, de Formoso, de outras regiões já espera esse momento. É uma festa que realmente cresceu muito na gestão passada, e isso é algo que é visível, que foi visível naquele momento, e que agora a gente tem que manter e melhorar ainda mais, porque não há nada que é melhor, que não possa ficar ainda melhor ainda, né? E eu espero que possa haver uma reunião, que a gente possa sentar, conversar, dialogar e fazer uma excelente festa também no nosso distrito, sem atrapalhar o andamento assim, da economia aqui na região do nosso município. Porque a festa é uma festa que não gasta muito dinheiro, mas dá para fazer uma excelente festa lá. Mas antes disso, eu quero pedir também o cascalhamento das ruas da nossa comunidade. Lá cascalho lá não falta, eu tenho amizade com alguns fazendeiros lá da localidade, já me prometeu, é somente enviar as máquinas, vamos estar tampando, fazendo uma operação que tapa buraco lá nas ruas, cascalhando as ruas da comunidade, já aproximando para essa festa que falta. Nós já entramos no mês de abril, maio, junho, festa junina, né? Mas com antecedência começar a planejar esse evento. Eu espero que o prefeito possa me convidar para fazer parte desse momento, uma vez que a gente quer dar sequência a esse andamento da criação da festa e também o cascalhamento lá das ruas do distrito de São Pedro. Dando só mais uma sequência aqui em algumas palavras para findar aqui, presidente. Eu estive em Belo Horizonte e convidei o vereador Tonzinho de Vila Serrana, e foi juntamente comigo a BH, e nós estivemos fazendo algumas visitas lá em Belo Horizonte. Eu particularmente fui no deputado, o qual eu apoiei, que é do meu partido, o deputado Paulo Abiakel, solicitando alguns recursos para Buritis, para a região de Buritis, nesse caso em especial ao distrito de São Pedro, um centro comunitário para a nossa comunidade. Fui recebido, muito bem recebido, extremamente bem recebido pelo Luíde e pela Mariana, que são assessores do deputado, e que me prometeram que vão liberar uma emenda para mim, do centro comunitário. Tem um prazo agora, não pode ser liberado de imediato, mas tem um prazo, não sei se é segunda quinzena de junho, alguma coisa assim, para ser atendida ainda no ano que vem, e eu espero que realmente libere essa emenda, que o pessoal entenda que o vereador, a função é cobrar, é reivindicar, é pedir, mas a parte de execução não cabe ao vereador, a execução cabe ao Poder Executivo, e tenho convicção que, se conseguindo essa emenda, será mais uma obra a caminho, que com certeza será executada. Nós tivemos também no gabinete do Gustavo Santana, fazendo algumas reivindicações também, como a questão de asfalto também, para a região, por exemplo, Vila Maravilha, que precisa de pelo menos uma ou duas ruazinhas asfaltadas, o distrito de São Pedro, que precisa asfaltar algumas ruas também. Eu disse na reunião passada aqui que nós temos que entender que o meio rural também tem que ser atendido, assim como a cidade também é atendida. Nós não podemos deixar entrar mandato, sair mandato, e os distritos e as vilas continuarem da forma como estão. Eu sei que quem mora na cidade às vezes não tem esse pensamento, mas eu costumo dizer que eu saí lá da beira do fetal para mostrar que o povo da zona rural tem o mesmo direito que o povo da cidade também tem, uma vez que eu estou aqui para aprovar cada centímetro, cada metro de asfalto que for para qualquer bairro da cidade de Buritis. Mas também sou um defensor do meio rural, que é um povo sofrido, do rosto queimado de sol, e que serve não é só para votar, não, serve também para ter os seus benefícios garantidos, assim como a cidade também tem os seus benefícios prioritariamente garantidos. A gente sabe que tudo é primeiro a cidade, depois o meio rural, mas a gente tem que mudar um pouco esse conceito e atender o povo do meio rural, não só na época das eleições, mas atender no momento oportuno, que é exatamente no início, durante, no decorrer do mandato. Então a gente foi lá para reivindicar isso aí, eu espero que realmente essas emendas saiam e que o prefeito e o governo municipal possam executá-las. Então muito obrigado, presidente, nesse momento é só isso e devolvo a palavra.
Pelote, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar os nossos colegas vereadores. Cumprimentar também todo o público que nos prestigia, na pessoa do ex-vereador Emerson, que se faz presente neste plenário, que muito nos honra com sua presença. e também desejar aqui uma boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero informar, senhor presidente, à população de Buritis, de que na sexta-feira passada, dia 31 de março, eu estive visitando vários bairros da cidade, acompanhada do representante da CEMIG, o senhor Márcio Afonso. Passei para ele diversos protocolos que têm chegado ao nosso gabinete constantemente sobre a iluminação pública. Assunto esse que tem sido pauta de diversas reuniões nossas aqui de plenário. Constatamos vários problemas de extensão de rede no bairro Veredas, no bairro Taboquinha, no bairro Jardim e também no centro. Quero aproveitar a oportunidade e esclarecer mais uma vez também a população de que troca de lâmpadas, colocar a haste nos postes, é de responsabilidade da prefeitura, através da empresa Engelmig. E pedido de extensão de rede acima de 30 metros é de responsabilidade da CEMIG. O morador, ele tem que fazer o pedido no posto da CEMIG e preencher formulários referente à sua demanda. Aquelas que não estiverem sendo respondidas ou atendidas, eu coloco o meu gabinete à disposição da população para juntos nós cobrarmos uma resposta precisa da CEMIG através dos seus representantes. Eu cobrei, seu presidente, do Márcio Afonso, uma agilidade em algumas demandas que estavam pendentes. Cobrei um melhor atendimento também no posto que nós temos aqui da CEMIG, que funciona ali ao lado da farmácia na farmácia do João, pois as reclamações lá, seu presidente, também são constantes. E ele mais uma vez reforçou que estará fazendo o possível para atender às demandas de nosso município como prioridades. Avisar ao senhor João Batista, morador da rua Castelo Branco, número 560. Avisar o Donizete Justino e a dona do Carmo, moradores da rua Monte Azul, do bairro Veredas. Avisar o Jorge, ele até se faz presente neste plenário, Jorge e sua esposa Fátima, moradores da rua Jatobá, esquina com a rua Piquezeiro, do bairro Jardim, que há mais de 2 anos aguardam energia na sua porta, ou seja, uma extensão de rede, que eu oficiei e protocolei junto ao gabinete do prefeito a solicitação e as providências, pois segundo a avaliação do senhor Márcio Afonso, o caso de vocês é de responsabilidade da prefeitura. Aproveitando ainda a ocasião que estamos falando de iluminação, quero passar aqui ao gabinete do prefeito, até o Luan se faz presente neste plenário, e dizer que amanhã também, Luan, estarei encaminhando ofícios a vocês sobre troca de lâmpadas para as ruas Castelo Branco, em frente ao estacionamento da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eles já fizeram essa solicitação, Luan, há mais ou menos uns 2 anos, simplesmente para trocar uma lâmpada. Eu quero estar passando isso para vocês. E ainda, a rua Castelo Branco, esquina com a rua Três Marias, em frente ao bar do Isaac. Rua Ceará, 1167, propriedade da dona Jacinta da Costa Ferreira. E ainda, rua Sancler Valadares, número 960, próximo ao postão, propriedade do seu Carlos. Esses endereços, segundo os moradores, há mais de 2 anos e meio eles tentam falar na Engelmig e não conseguem. Na prefeitura, na gestão anterior, pediram por diversas vezes. E agora estão solicitando à prefeitura e também a nós, vereadores, o apoio. Eu acho, senhores vereadores, que a voz hoje que ecoa na cidade por todos os lados é a mesma, iluminação pública. A cada pessoa que a gente atende, hoje eu atendi aqui em torno de 12 pessoas, senhor presidente, 10 foi a mesma reclamação, iluminação pública. Na semana passada eu falei e volto aqui a falar. É necessário que em Buritis exista um call center para receber essas reclamações. O Márcio Afonso até me falou, seu presidente, vereadora, se tem a empresa Engelmig, é necessário ter um call center, é necessário ter um telefone por conta da população. Não existe isso de liga para a Martina, liga para o Fernando, liga para o Tonzinho, liga para a Vânia, liga para a Nilvia. É lógico que nós estamos aqui é para atender e receber as reclamações de todo mundo. Estou concluindo, senhor presidente, mas é necessário que a prefeitura tenha um telefone para receber, porque a demanda não é uma, duas, são várias, são milhões de reclamações que chegam das famílias falando sobre o problema de iluminação. Então, peço aí à prefeitura que tome as providências nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Quero dar uma boa noite, né, aos nobres colegas, a Vossa Excelência, senhor presidente Geudo, né, a todo o público que está aqui presente. Boa noite a todos vocês, né, e aos ouvintes da nossa Rádio Transamérica. Que somos sabedores que estão todos atentos sempre na nossa reunião. Eu prestei bastante atenção, eu ia até questionar. Esse requerimento que foi lido, ele é para aqui mesmo, né? Um ofício que foi chegado.
Sim, sim, vereadora.
Tem uma denúncia bem séria, né? Que vocês leram aí. Bom, é preocupante, porque um gestor... que ele foi 8 anos, né, administrador desse município, ficou 4 anos, né, ele pôde muito bem fazer uma análise de tudo que fez, do que deixou de fazer, e na intenção, quando ele volta, eu com certeza ele deve ter avaliado muito bem, né, o que ele poderia fazer de melhor para o município de Buritis. Assim, chegando isso aqui hoje, eu vejo o quanto nós não sabemos por que as pessoas que se discutam, né, pessoas sábias, pessoas acadêmicas, faz o que faz, né, tem coragem de errar. Aqui na lei orgânica, eu estava olhando aqui, nós temos aqui dizendo, né, que o prefeito, no artigo 99... perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta. Né? Ressalvada a posse de cargo público. Bom, isso também está na nossa Constituição. No artigo 103, o prefeito municipal residirá na sede do município e não poderá, seja qual for o motivo, né, se ausentar-se por 14 dias, né, do nosso município. Bom, é bem claro para ele, eu não sei o porquê que ele tem, é um contrato, né, ele firmou um contrato com a SAD, né, com a SAD Prev de Santo Antônio Descoberto. É isso mesmo, presidente?
Sim, é isso mesmo, vereadora Nilva.
Bom, eu não sei se isso é moral. Mas eu quero dizer aqui, aonde um gestor que chegou, que trouxe tantas pessoas de fora, que fez a felicidade sim desse pessoal, que trouxe para trabalhar aqui, trouxe pessoas para perto das suas famílias. Um gesto bonito. Mas eu acredito que ele esqueceu também que quando ele fez isso, ficou também muitas pessoas do nosso município, realmente moradores daqui, que vivem aqui, que sofrem aqui, né, que contribuem para o comércio de Buritis, que pagam seus impostos, que também foram lesados ao perderem também, né, o direito de estar trabalhando, como ele fez, né, sem nenhum remorso, suspender os processos seletivos, onde muitas pessoas, muitos funcionários, né, tinham seus compromissos futuros pela frente e foram cortados. Então, eu acredito, e eu já tinha falado aqui nessa casa, que o poder e o amor, eles não trabalham junto. E está provado, né? Infelizmente, quem tem poder, ele esquece sim de olhar para os menores. E eu tenho comigo que o gestor, ele tem sim que trabalhar em prol daqueles mais necessitados. Para ser bem transparente, ele precisa de, sim de fazer isso. Em cima desse documento que você, Vossa Excelência recebeu aqui hoje, eu quero pedir que oficie ao SADPREV, solicitando todos os atendimentos que foram feitos pelo Dr. Kenny nestes 3 meses, informando a data, horário e o número de atendimentos que foram feitos. Porque nós precisamos de ser transparente com os nossos munícipes. E se aqui eu estou, se eu não te pedir isso, e se nós não sabermos o porquê ele fez e agiu dessa forma, eu acredito que essa casa pode fechar suas portas. Porque nós fomos eleitos para fiscalizar. Nós somos eleitos para fiscalizar. Para ter transparência. E por isso aqui estou. Então, deixo o meu pedido.
O seu pedido será acatado sim, nobre colega vereadora.
Obrigado. E também quero aqui dizer que eu fiz uma indicação há pouco tempo, pedindo a construção de uma faixa, um retorno ali perto do armazém da Capu. Entendeu? É um pedido, né, de todos os associados, de quem vai ali comprar, da dificuldade que tem. Bom, eu não sei, mas eles me responderam, eu acho que eles não entenderam muito bem a minha indicação. Eles me informaram, manda me informar aqui, a essa ilustre vereadora, que tal obra não está contemplada no PPA. Tal obra não está contemplada no PPA? Isso é obra? Né? É um retorno. Eu não sabia que isso era uma obra. E quero dizer que a Ilz, né, ela está fazendo sim um abaixo-assinado. Ela está fazendo um abaixo-assinado lá. Né, o Tião também está fazendo um abaixo-assinado, porque precisa sim desse retorno lá. Então eu quero dizer aqui que vocês podem assinar e que nós vamos levar sim, encaminhar para o Executivo. Breve, estou terminando, senhor presidente, mas houve uma reunião do Sindiburi com uma equipe aí, com ele, com o gestor dessa cidade nossa, aonde eles buscam solucionar o problema de pagamento dos funcionários, que está atrasado desde dezembro. Eu gostaria novamente de dizer aqui que nessa reunião disseram que ele chegou a autorizar a Bina a fazer o pagamento do primeiro... como se fosse o primeiro lote, empenho, que está lá. Mas quando o Erni falou que precisa de fazer a assembleia e que aquela equipe que estava lá, aquela comissão que estava lá, não poderia, né, resolver, aí ele ligou automaticamente mandando cancelar. Então fica provado, quando me falaram isso, eu pensei, eu quero saber de várias pessoas. E conversei com os 4, 5, com o Epifânio, com o presidente e alguns dos membros, professores que estavam lá. Realmente houve isso. Então, assim, prova que tem dinheiro no município, mas não paga por picuinha, não paga por pirraça. Isso não é justo, doutor Kenner, eu quero falar para o senhor, isso não é justo. O senhor optou pelo salário que o senhor recebe do distrito, do governo, do governo de Brasília. E o senhor recebeu também, pelo esse contrato, né, que está aqui, parece que mais 12 mil reais nesses 3 meses. Imagina se o senhor fica sem receber. Então, o senhor deveria analisar, né, e ter misericórdia desse povo que trabalhou no mês de dezembro e o senhor não paga. Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Inclusive, eu também quero fazer uma pergunta ao senhor. Quero que o senhor procure saber para mim se eu posso pedir, fazer uma indicação aqui, o senhor pedir, qual o valor que tem nas contas públicas de Buritis. Para ficar bem claro o que está acontecendo. Porque somos sabedores que desses 3 meses, caiu quase 16 milhões de reais na conta, nos cofres públicos desse município. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pode fazer sim a indicação, vereadora Nilva. Nós vamos, iremos atender a você, vou até o jurídico e nós vamos fazer, tá?
Muito obrigada.
O requerimento, perdão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder.
Boa noite ao público que nos prestigia aqui na casa essa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e às colegas vereadoras e os colegas vereadores. Eu ouvi com grande espanto o ofício de número 60 de 2017 chegou nessa casa. Só por, não sei se todos prestaram atenção, mas o sindicato dos professores e empregados públicos municipais de Santo Antônio do Descoberto está fazendo uma denúncia dizendo que o prefeito dessa cidade, o senhor Kenny Soares Rodrigues, está, ou pelo menos estava, contratado para prestar serviços no estado de Goiás, em Santo Antônio do Descoberto, recebendo aí seus R$4.225 por mês, que durante os 3 meses, até dia 31 de março, totalizou aí seus R$12.675. Além de imoral, isso é ilegal. Como é que o prefeito, que se dispõe a ficar na sua totalidade cuidando do interesse do município, está contratado por 20 horas semanais, para prestar 20 horas semanais em outro estado, né? 20 horas semanais, então daí seus 2 dias e meio, se for segunda, terça e a metade de quarta, é por isso que a gente percebe que o prefeito está chegando na cidade, fica aqui quarta ou quinta, ou quinta e sexta, não permanece todos os dias. A gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas agora fica com claro, bastante claro, depois dessa denúncia que a presidente do sindicato fez ao Ministério Público de Santo Antônio, encaminhou para o Ministério Público daqui e encaminhou para essa Casa de Leis, aí para o presidente dessa Casa de Leis, pedindo que a gente analise a notícia e que tomemos as providências cabíveis com relação a isso. Eu recebi hoje em meu gabinete essa denúncia aqui, não tive o tempo de analisar, mas pode ter certeza que estarei analisando e vendo quais as providências que cabem a essa grave denúncia que foi feita aqui. O contrato aqui fala vigência até 31 de março, mas podendo ser prorrogado se as partes assim entenderem. Eu não sei se depois dessa coisa vindo à tona aqui, se vai haver a extensão desse contrato aqui, a renovação desse contrato. Mas é muito... Eu fico angustiada ao saber disso, porque está aqui os servidores que não receberam seu salário de dezembro, que de ICMS, FPM, somados, que caiu esse mês, que, diga-se de passagem, o INSS não reteve a parcela aí que estão descontando, dá mais de R$900 mil que caiu desses dois impostos, e o prefeito falar que não tem o dinheiro para pagar servidor. Eu já falei, nós temos que trabalhar com clareza. Tem algumas coisas no portal da transparência, depois que a gente falou aqui, começou a ser lançado. Mas, o que está lá hoje, e o que já caiu de recurso dentro desses 3 meses, tem dinheiro em caixa sim, servidores, tem dinheiro. E essa proposta de pagar vocês... dentro de 4 meses, amanhã vai ter a reunião, vocês vão analisar, espero que façam uma análise e decidam o que for melhor para o grupo, para os servidores, mas isso que esse prefeito está fazendo com essa categoria dos servidores, isso não existe. A primeira vez na história de Buritis que todos os servidores têm que ir para a rua para protestar por um direito que é seu, é o salário que está atrasado, é a recomposição salarial que não foi dada. A gente aqui está falando, eu agora não preciso nem de ver números e nem que seja lançado no portal da transparência o que já foi pago com esse dinheiro. Porque qualquer pessoa que saiba o mínimo que seja de matemática, olhando esses números, saberia que daria sim para pagar vocês. Talvez não está tendo tempo para ele fazer essas contas, já que está acumulando 2 cargos, né? Mas dinheiro tem. Dinheiro tem, e não é muito não, mas daria para pagar vocês, sim. depende de priorizar. E a prioridade dele, no momento, não está sendo vocês, porque eu acho que tem muito problema, dois cargos, é muita coisa para se pensar. 20 horas semanais lá, umas 16 a 20 aqui também, o tempo dele é muito corrido. É, eu gostaria de lembrar aqui aos filiados do PT de Buritis, Minas Gerais. Nós teremos PED, eleições municipais do PT, dia 9, próximo domingo agora. Vai ter eleição do PT, vai ser feita na FETRAF, na Rua Tiradentes, número 53, lá no escritório da FETRAF, as eleições municipais. Já tem uma chapa registrada e eu gostaria de convocar todos os filiados do PT de Buritis para estar exercendo aí seu papel de cidadão, de companheiro do PT, de filiado, e estar votando na chapa para renovar aí a nova presidência do PT em Buritis. É, deixar o convite aí estendido, lembrando mais uma vez, dia 9, domingo, na FETRAF, a partir das 8 da manhã, vai estar sendo feita as eleições do PT de Buritis, do PT municipal. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Uma boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores, todos presentes nessa casa, todos os ouvintes da Transamérica. É lamentável que eu estou ouvindo aí sobre esse ofício, 60 de 2017. Eu não estou bem à parte, porque hoje eu não estive nessa casa mais cedo, tive mais cedo, mas tive que sair. Já recebi o ofício mais tarde. É, eu quero olhar ele depois com bastante cuidado, entendeu? Para a gente dar uma olhada, para a gente ver o que que podemos relatar sobre esse ofício, que até agora, no momento que a gente está ouvindo, se for verídico, é grave. Mas, na minha opinião, até agora, do que eu vejo nesse momento, pelo que estou ouvindo aí e analisando do transtorno que pode trazer essa grande denúncia, a gente temos que muito que pensar com muita cautela. Às vezes, sei lá, erros todos nós cometemos. Agora, o que eu estou me perguntando, quem é que requereu esse ofício? Alguém deve ter procurado isso lá no Santo Antônio, né? Então, poderia falar, não, foi eu que fui atrás e quero, né, ia, sei lá, dar mais explicações. Mas, eu já estou sabendo o que é o sentido desse ofício. Eu não sou bobo. Pelo mais ou menos, eu já estou sabendo qual que é o interesse desse ofício. Só vou deixar, assim, antes que o trem alarma mais, uma orientação aqui entre nós todos, uma análise. Todo mundo pediu a cabeça de Dilma. Temer era o melhor. E Dilma tinha que sair fora. Hoje, o que nós estamos ouvindo? Estão pedindo a cabeça do Temer. Está sendo pior do que Dilma. Muitos já estão pedindo que ela volte para trás. Vamos refletir em tudo isso aí e vamos ver o que, né, que vai prosseguir, até onde vai prosseguir essa denúncia. Era isso a minha colocação, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, clube que nos prestigia aqui essa noite, sempre de casa cheia, eu bem que todos estão aí interessados a participar dos interesses públicos, né? Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente eu vou tocar nesse assunto, já que todo mundo está se colocando, né, na questão desse ofício chegar nessa casa. Hoje à tarde eu estava aqui, onde eu tive acesso, eu não estou tendo acesso só agora na leitura,
mas eu tive um conhecimento mesmo porque na cidade, esse final de semana, já tinha os burburinhos dessa questão na cidade. Então, é uma questão assim, tão melindrosa, né, que vai chegar, e eu tenho certeza que o presidente dessa casa deve tomar as atitudes cabíveis, né, no qual é necessário, de estar buscando informação, a veracidade desse fato, né, eu acredito que aqui a gente vai trazer a clareza, e não é para falar de questões partidárias, né, eu acho que aqui a gente tem que ver se realmente tem um erro, e ver o que pode ser feito, né, se tem um erro, ver se pode ser feito. Pode ser um prejuízo grande, mas a gente tem que trazer a clareza para o nosso povo. E apesar que, mesmo que tiver o erro, que a nossa lei orgânica aqui fala, que perderá o mandato, eu não acredito muito nisso não. Tem as questões partidárias, a nossa lei aqui do município, nossa justiça do município aqui, que já foi protocolada no Ministério Público, você vê aí a todo momento descumprir as ordens judiciais e nada se tem feito. Né, de exemplo, aí eu falo das questões dos processos seletivos, de enfermeiro e tal. Então, tem as ordens judiciais, elas descumpridas a todo momento aqui e nada se é cobrado. Então, essa questão de justiça eu acho que não vejo não. Agora, minha preocupação maior disso tudo é o interesse da pessoa que nos representa hoje no Executivo e o compromisso que ele tem com o nosso povo. Se eu olhar aqui hoje, é tão pouco esse valor no que se refere às notícias que a gente tem no dia a dia aí, que ele pediu afastamento do governo, do distrital, afastamento do governo federal, e eu não sei, também isso é fato particular dele, que não me interessa, que recebe um salário de mais de 20 mil reais, que optou pelo salário de Brasília. Mas isso é questão pessoal dele. Mas o que eu fico indignado é a pessoa deixar o nosso município aqui, no qual ele foi eleito, fez o compromisso com o povo para cumprir uma carga horária de 20 horas semanais pelo fato que ele recebe por 4 mil reais. Onde que está o compromisso com a nossa cidade? Onde está a responsabilidade do povo que elegeu ele e os outros povos que esperavam dias melhores, mais dias melhores, mais dias melhores, que até agora não ofereceu? Aí vem um caso desse aqui, um descaso. Né? Não sei se é verdade ainda, mas chegou aqui nessa casa, um descaso, uma falta de respeito, um desrespeito com os munícipes dessa cidade. Que é a pessoa ir lá prestar serviço em outro município, numa carga horária de 20 horas, sendo que nós temos aqui tantas coisas para ser resolvido. Igual hoje eu estive visitando o postão ali, tantas coisas na saúde que precisam ser resolvidas, umas estão caminhando, outras estão resolvidas. Nesse assunto eu vou tocar logo no assunto de lideranças, para a gente estar esclarecendo para o povo. Tantas coisas aqui, tem a questão do salário do servidor, que todo mundo briga, é preciso as pessoas se indispor na rua, ficar no sol gritando por um direito que é seu, e com dinheiro na conta, e a pessoa em picuinha atendendo outro município. Eu acho que isso que as pessoas têm que se refletir. A questão do que ele recebeu, do que é legal e ilegal, se vai dar algum problema, eu não estou nem aí para isso, que eu acho que não vai dar em nada mesmo. Só que o que deixa a gente indignado é a falta de compromisso e a falta de respeito com o povo de Buritis. De estar se colocando à disposição de outro município, sendo que o nosso aqui está a desejar. Né? Tomara que conserte para frente. Né? Que tem muita coisa a ser consertada. Toda hora a gente está aqui, a vereadora citou um problema aqui de iluminação pública, um fato tão simples de ter sido resolvido. E é pauta da nossa reunião aqui, de umas 3 ou 4 reuniões. Né? É uma questão que precisa de um telefone para entrar em contato com a empresa, não é se é criado. Será onde está a cabeça dessas pessoas de estar melhorando o nosso município, de estar trabalhando para as pessoas? Mas não, mas parece que a questão financeira fala mais alto que qualquer compromisso nosso aqui. Então, eu não votei, mas eu esperava, né, que já ele sendo eleito, que foi eleito pela maioria, e a gente tem que respeitar, que trabalhasse para todo mundo. Né, que trabalhasse, que tivesse pelo menos um compromisso com a nossa cidade. Agora, é brincadeira o que aparece aqui hoje. E eu prefiro nem acreditar, para falar a verdade, eu prefiro nem acreditar nisso aqui. Né? Mas, eu acredito, senhor presidente, que essa casa vai estar tomando as providências, de estar buscando informação, e se traga a verdade. Mas, eu ainda penso, eu quero acreditar que isso não seja verdade. Eu quero acreditar que isso não seja verdade, porque eu acho que talvez depois disso, desses burburinhos, as pessoas nessa especulação na cidade, talvez o prefeito resolva a trabalhar para o Buritis, a ter compromisso com a nossa cidade e permanecer aqui pelo menos uns 4, 5 dias na cidade, andar no município para ver o que está acontecendo. Não deixar aqui só nas costas dos vereadores, que todo dia está falando a mesma coisa, que cobranças e cobranças, e o povo na rua indignado e nada ser feito. Mas tomara que dias melhores virão e nós vamos estar esperando esses dias aí, com certeza. Quero também falar da questão da Engenho Mig. Eu acho que passou de hora, já que a empresa que está prestando o serviço aí, a Engenho Mig, para o município, é a responsabilidade do município para a iluminação pública, que realmente cria o call center. Né? As pessoas precisam de um número de telefone de referência, que não seja o da Engenho Mig, talvez não sei qual o motivo que o 0800 não está funcionando, mas que a prefeitura tem um número. Então, um número, uma pessoa à disposição de estar anotando esses endereços. Né? O pessoal tem procurado os vereadores aqui, mas talvez não é toda hora que encontra. Talvez o vereador, no dia que a Engenho Mig tem aqui, ele não está na cidade, não tem acesso a estar acompanhando a Engenho Mig. Né? E vai deixar a desejar, talvez venha aí para arrumar a iluminação da cidade toda, atende 2, 3, 4, 5 e vai embora. E aí o problema está aí todo dia. Eu sei que meu prazo está extensando, presidente. Tem outros assuntos aqui, eu estarei abordando na aula de liderança. Muito obrigado.
Bem, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite ao público nos ouvindo aí pela Rádio Transamérica. Bem, a questão dessa correspondência eu vou encaminhar ao jurídico, cabe ao jurídico vir tomar as decisões. Quem sou eu para julgar alguém, na verdade? Estou aqui para o que o jurídico determinar, as providências serão tomadas. Viu? Nos termos do artigo 32 do regimento interno desta casa, a vereadora Camila fará uso da tribuna. Informa a vereadora que dispõe do prazo regimental de 20 minutos.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Lei, vereador Gil de Mariquita, em nome do qual cumprimento minhas colegas vereadoras e meus colegas vereadores. Estendo meus cumprimentos ao público que nos prestigia com suas presenças no plenário desta casa e a todos os ouvintes e a toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica que nos acompanha nesse momento. A todos vocês, meu cordial boa noite. Senhoras e senhores, venho mais uma vez à tribuna dessa casa para tratar de um assunto que, por ora, aflige e preocupa todo o povo brasileiro. Trata-se da tão comentada reforma da Previdência, que o governo do senhor Michel Temer tenta aprovar de maneira rápida no Congresso Nacional. Nos momentos de crises econômicas, é necessário que se faça ajustes nas contas públicas. Ninguém discorda. Agora, onde ajustar e como ajustar, essa é a questão. É preciso que o governo federal, ao pensar em fazer ajuste nas contas públicas, possa voltar a sua atenção também para os gastos absurdos que são efetivados pelos três poderes no custeio da máquina pública, a níveis federal, estadual e municipal. Gastos estes, senhoras e senhores, que contribuem de forma escandalosa para o aumento e desequilíbrio fiscal e financeiro deste país. Exemplo disso, podemos citar os volumosos gastos com pagamentos dos altos salários ou supersalários pagos ao alto funcionalismo do serviço público. Se já não bastasse os supersalários pagos a esse seleto grupo de privilegiado, o Estado brasileiro ainda paga por fora do valor dos supersalários benefícios e privilégios que ultrapassam muito o próprio valor salarial. A exemplo desses benefícios e privilégios e vantagens, podemos citar alguns como auxílio moradia, auxílio educação, auxílio creche, auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio transporte e tantas outras vantagens. Na prática, para esses privilegiados da República, seus salários ficam livres de qualquer despesa com manutenção do seu sustento próprio e de suas famílias. E essas mesmas despesas, os trabalhadores comuns, assim como nós, que vivemos com renda salarial baseada no salário mínimo, somos obrigados a fazer sem nenhum benefício, privilégio ou vantagem. É injustificável que nosso país tenha que se pagar a uma minoria, às custas do sacrifício de tanta gente, salários que vão a valores que chegam a ser imoral. Muitos desses super salários ultrapassam a cifra de 100 mil reais por mês. Essa discrepância salarial ocorre no país onde temos, nesse momento, mais de 14 milhões de desempregados e mais de 10 milhões de trabalhadores sobrevivendo do subemprego. Muitas dessas pessoas passando fome e milhares de famílias morando nas ruas. Isso é vergonhoso e ultrajante. Por que que o senhor Michel Temer não começa esse ajuste enviando uma proposta de lei ao Congresso que possa moralizar essa vergonhosa realidade? A absoluta diferença entre quem recebe salário mínimo e os privilegiados da República é de 1 para 100 salários. Incluído aí os senadores da República, deputados federais, ministro de Estado, governadores, secretários estaduais, federais, prefeitos e vereadores de muitas cidades, juízes, promotores e todos os funcionários da elite que compõem os três poderes. Por que não acabar com esses privilégios que custam aos cofres públicos volumosas quantias de recursos que fazem falta na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social em geral e, inclusive, na própria Previdência Social? E numa proposta séria de ajuste na economia, caberia muito bem a renegociação da dívida pública. Caberia uma revisão no valor dos juros cobrado pelo sistema financeiro, que eleva o valor da dívida a patamares impagáveis. De igual forma, caberia ao governo decretar moratória, pelo menos de 5 anos, os famigerados bancos, com isso não quebrariam. Seria perfeitamente suportável para eles ficar um período sem sugar esse país e seu povo. Como também é necessário um ajuste para baixo no valor dos juros cobrado por eles. Isso não os tornaria inviáveis economicamente. E por que o governo do Temer não faz isso como uma forma de ajudar no equilíbrio das contas públicas? A resposta é simples. É justamente o interesse do sistema financeiro que está em jogo nesse momento contra o interesse de todo o povo trabalhador desse país. Querem eliminar os riscos de que em algum momento possa faltar dinheiro para pagamento dos juros da dívida pública. São vultuosas as quantias que recebem de uma dívida que eles mesmos financiam a juros absurdos. Pelo risco iminente de que em algum momento falte dinheiro para continuar recebendo os juros dessa dívida, o sistema financeiro pressiona o governo para que o mesmo realize as reformas. A proposta de reforma da Previdência entra nesse cenário como prioridade zero. O grande objetivo é continuar explorando o povo brasileiro cada vez mais. E contam com as bênçãos de um governo servil que eles mesmos colocaram no poder à custa de muitas conspirações e golpes. Portanto, senhoras e senhores, eles acham necessário que os trabalhadores sejam sacrificados numa reforma trabalhista e previdenciária, que tira direitos adquiridos desde a época do governo Getúlio Vargas, nos anos 40. Dos 18 milhões e meio de aposentadorias concedidas pela Previdência, 18 milhões e meio, apenas 2.226 pessoas recebem o teto. Isso corresponde a 0,01%. E como pode uma previdência social que paga a 99% dos seus beneficiários apenas um só salário mínimo estar quebrando esse país? O curioso é que o maior salário pago da previdência é R$ 5.189. Esse é o teto. muito diferente dos super salários pagos aos servidores da elite desse país. Um dado curioso é que os auditores da Previdência fizeram um cálculo atuarial desde a criação da Previdência Social até o dia de hoje. E afirmam que se os governos sucessivamente não tivessem utilizado o recurso da Previdência para outras finalidades, se esses mesmos recursos fossem aplicados de maneira adequada, a Previdência hoje estaria superavitária. Não teria déficit nenhum. Por que o Brasil, que tem um orçamento anual de 3 trilhões de reais, não pode subsidiar uma previdência que atende a maioria dos trabalhadores pobres desse país? Se esse mesmo governo paga de juros aos bancos 4 vezes mais do que investe na previdência anualmente? E por que também não reclama sobre isso e nem propõe reformar esses contratos? Também poderia apenas reduzir para metade os valores pagos em forma de supersalário e o seleto grupo de servidores da elite da República. Se assim feito, já teríamos a economia que seria suficiente para custear a Previdência por longos prazos. Na verdade, senhoras e senhores, a proposta de reforma da Previdência enviada para o Congresso pelo senhor Michel Temer é uma grande afronta e um ato de desrespeito a todos nós, trabalhadores desse país. Trata-se de uma grande provocação da elite política e econômica desse país contra todos nós. E levando em consideração que um Congresso Nacional, composto pela sua maioria de representantes de empresários elitistas e grupos aliados ao sistema financeiro, não será difícil que essa reforma passe, que essa reforma de lesa-direito seja aprovada em tempo recorde. E o que propõe a reforma da Previdência do senhor Michel Temer? Os principais pontos são o aumento da idade para a aposentadoria, que se aprovado irá para 65 anos, iguais para homens e mulheres. O aumento do tempo para a contribuição de aposentadorias, que hoje é de 35 anos, que irá para 49 anos. Retira o direito de acumular dois benefícios, como pensão por morte e aposentadoria. E propõe para os trabalhadores do campo um castigo ainda maior do que já proposto para os trabalhadores da cidade. Pela proposta do Temer, o homem e a mulher do campo irá se aposentar também com 65 anos e terá que contribuir com a Previdência nos mesmos moldes que os trabalhadores urbanos. O governo tenta justificar o aumento da idade para se aposentar baseando no estudo que indica o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Estudos esses que trabalham com dados da média nacional, sem levar em consideração as diferenças regionais. Há exemplo de que na região nordeste do Brasil, a expectativa de vida hoje não ultrapassa os 60 anos. Quer dizer que a pessoa morrerá bem antes de se aposentar. No norte de Minas e no noroeste, como é o caso aqui de Buritis, a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Nosso índice de desenvolvimento humano está abaixo da média nacional. Se essa proposta do governo Temer passar no Congresso, nós da região não alcançaremos em vida a idade para se aposentar. Os agricultores do campo, que são os agricultores familiares, os pequenos produtores, os assentados da reforma agrária, posseiros, arrendatários rurais e outros, que já pagam a Previdência quando vendem seus produtos, terá que recolher um valor a mais para os cofres previdenciários. Essa categoria de trabalhadores do campo é atualmente considerado assegurados especiais e não tem por lei a obrigação de pagar a Previdência, a não ser no momento da venda de seus produtos. Trata-se de uma categoria que sempre viveu às margens de benefício que o Estado assegura os demais trabalhadores urbanos, como, por exemplo, educação, saúde, moradia, lazer, comunicação, creche, transporte público, saneamento básico, trabalham em condições precárias e insalubres de sol a sol para garantir que não falte a comida na mesa dos brasileiros. Portanto, senhoras e senhores, essa é uma categoria de trabalhadores das mais penalizadas do país. E se a proposta do senhor Michel Temer já é muito descabida e injusta com os trabalhadores urbanos, o que dizer com relação aos trabalhadores rurais? Seria trazer de volta ao campo brasileiro o período da escravidão, já deixado para trás em nossa história. Momento em que o trabalho forçado sustentava os senhores da Casa Grande, e aqueles que se opunham estavam sujeitos a castigos como correntes, troncos, grilhões e chicotes. O que justifica o governo Temer ter deixado de fora da reforma da Previdência os servidores militares? É porque são eles, senhoras e senhores, que operam a repressão e os castigos, caso alguém venha se rebelar contra essa afrontosa proposta de reforma da Previdência. Para um município igual o nosso, que tem sua economia baseada na agropecuária e que os benefícios como aposentadorias e pensões rurais constituem boa parte da nossa economia, será desastroso a aprovação dessa proposta, dessa reforma proposta. Os municípios com essas características econômicas serão os mais prejudicados. É preciso que todos nós estejamos atentos nesse momento e não nos deixamos enganar por propagandas alienantes e mentirosas do governo Temer, que tenta nos convencer de que não há outra saída para a Previdência que não seja essa maldosa reforma. Há uma propaganda intensa nesse momento, sendo exibida em todos os meios de comunicação desse país, dizendo que se não reformar, não terá como pagar os benefícios futuros. Nosso país é muito rico. O que ocorre de fato é que a renda e a riqueza está mal distribuída. Tem pouca gente, que é a elite brasileira, ganhando muito, e muita gente do povo ganhando pouco ou nada. É preciso reformar urgente a distribuição de renda desse país, fazer com que os 3 trilhões do orçamento anual sejam melhores aplicados e distribuídos de forma mais justa. Já que a alegação do governo é a falta de recurso e o déficit nas contas públicas, por que que a proposta de criar um imposto sobre grandes fortunas não vai adiante? Ela é uma proposta justa. Ela cobraria um percentual em imposto sobre as empresas e famílias que historicamente explora o nosso país e ganham muito dinheiro com as especulações financeiras e imobiliárias, sempre pagando baixos salários aos trabalhadores para ferir maiores lucros. Exploram e ganham muito dinheiro com a venda dos nossos recursos naturais em seus próprios benefícios. Estamos falando de cobrar imposto sobre grandes fortunas. Talvez aqui em Buritis ninguém seria atingido por essa lei. Ou talvez duas famílias ou grupos econômicos tivessem que pagar esse tipo de imposto. Mas a nível nacional, teríamos com certeza um bom dinheiro para ajudar a equilibrar as contas públicas. Por que que a elite brasileira insiste em sacrificar só o povão para equilibrar as contas públicas? Esse projeto de lei que visa taxar grandes fortunas só atingiria pessoas onde muitos trocam seus jatinhos particulares há 6 meses, que ostentam coleções de carros importados super luxo, muitos deles custando mais de 2 milhões de reais, que também colecionam valiosos apartamentos e coberturas, mansões, enormes fazendas com milhares de boi brancos, imóveis estes situados nas mais caras e mais nobres áreas do nosso país, que em qualquer festinha gasta de 5 a 10 milhões de reais, que tem valores em contas bancárias que nem os próprios sabem o valor total. É um grupo de pessoas que tem enormes quantias de dinheiro investido em ações na Bolsa de Valores, lucrando com especulação financeira, que os seus cofres particulares estão abarrotados de dólares, ouros e joias, que acumulam um valor enorme também em obras de arte. Esse é o público-alvo do projeto de lei que tenta taxar as grandes fortunas. Mais uma vez eu pergunto, por que o governo e a elite desse país insistem em sacrificar apenas o povo pobre? Também eu pergunto, por que os grandes grupos de comunicação e mídia do nosso país, a exemplo de Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes, não chamam atenção para isso e propõem um grande debate ao vivo em horário nobre para que possamos discutir melhor o assunto. Ao contrário disso, todos os seus editores de jornalismo e mídia estão emitindo suas opiniões favoráveis à reforma do senhor Temer. Isso não ocorre só na TV. Ocorre nas rádios, nos jornais escritos, nas revistas e também na comunicação via internet. E agora, para cumprir parte dos acordos feitos entre o grupo do senhor Michel Temer e o grupo da elite brasileira, que controla o mercado financeiro, o governo nomeou para presidir o Banco Central o senhor Ilan Goodfay, que é um dos donos do Banco Itaú e representa o mercado financeiro. O mesmo foi nomeado com total autonomia política para operar e dirigir o Banco Central da maneira que bem entender. E a reforma da Previdência sempre fez parte desse acordo. Acordo esse efetivado no momento em que fizeram a grande aliança conspiratória que levou ao impeachment da presidente Dilma. E nesse cenário, o senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é um mero figurante de uma peça teatral, que se não fosse trágica pela condução do roteiro macabro, certamente seria uma comédia de muito mau gosto. Nomear o dono do Banco Itaú para presidir o nosso Banco Central é a mesma coisa de dar milho aos bodes, de passar manteiga na venta dos gatos, ou de botar raposa para vigiar o galinheiro. Os bodes certamente comeriam milho. Os gatos com poucas lambidas comeriam manteiga. E as raposas certamente se alimentariam das galinhas. Não é possível que num país com tantos economistas renomados, o senhor Michel Temer não tenha encontrado outra opção para preencher esse importante cargo. Agora, aqueles que não tinham noção do que estava em jogo no momento do impeachment da presidente Dilma, tenha clareza do que realmente estava em disputa. Estavam em jogo os interesses econômicos dos grandes grupos contra o interesse da classe trabalhadora. Era necessário para esses carrascos que houvesse a queda da presidente Dilma e do governo do PT para que pudesse criar condições favoráveis para avançar com o projeto de massacrar os trabalhadores. As pedaladas fiscais foi só o pano de fundo e a desculpa para justificar e propor o impeachment da presidente Dilma. A presidente Dilma e o governo do PT, se tivesse que continuar pedalando, assim fariam. Mas jamais submeteria os trabalhadores a uma proposta como essa do senhor Michel Temer, que, se aprovada, será o maior retrocesso que a classe trabalhadora será submetida em todos os tempos. Espero que esses fatos sirvam de exemplo para todos nós. E quando a gente vê os maiores grupos econômicos liderados por entidades como Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, incentivando e conduzindo o povo às ruas, defendendo a queda de um governo popular eleito pelo voto, temos que perceber que algo de muito errado está acontecendo. E lembrarmos sempre que Deus está no todo, mas o diabo se esconde nos detalhes. E é bom também não esquecer que o que é bom para os grandes empresários dificilmente será bom para os trabalhadores. De igual forma, precisamos recordar que em momento da nossa história como nação, todas as vezes que governos deram atenção a trabalhadores e fizeram valer os seus direitos, foram vítimas de golpes e conspirações, como ocorrido agora com a presidente Dilma. São sempre os mesmos grupos econômicos que financiam os golpes. Assim foi com o presidente Getúlio Vargas, que foi forçado ao suicídio. Também ocorreu na derrubada do presidente João Goulart, em 64, pelo golpe militar. E nesse episódio recente de conspiração e golpe contra o presidente Dilma. O jornalista Carlos Lacerda foi o principal algoz de Getúlio. E, embora já morto, se multiplicou muito. E está incorporado e personalizado em muitos pseudos profissionais de imprensa por todo o país. Há muitas semelhanças entre o golpe efetivado contra Getúlio e Dilma. Porém, os desfechos foram diferentes. Ao contrário de Getúlio, Dilma não cometeu suicídio e o PT também não está morto. E podemos observar, em todos esses casos, que o grupo de comunicação e mídia desse país, principalmente a Rede Globo, ajudaram a conduzir com todas as conspirações que terminaram em golpe de Estado. Eu tomo para mim uma declaração feita por Abraham Lincoln, em que o mesmo disse: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. E é assim que eu penso sobre tudo isso que fala vocês. Os golpes, as conspirações, as dominações políticas e econômicas da elite com relação ao nosso povo. A alienação dos maiores grupos de comunicação e mídia do nosso país. Isso com relação à maioria do povo brasileiro. É algo que só mudará quando, de fato, houver a tão necessária alfabetização política em nosso país, que possa dar clareza àqueles que não conseguem, de momento, enxergar e perceber tudo isso. Só assim poderemos exercer uma democracia plena. É preciso, nesse momento, senhoras e senhores, que nós, trabalhadores, possamos sair às ruas de mãos dadas para protestarmos contra essas armações diabólicas de um governo impopular e ilegítimo, que quer tirar de todos nós as últimas esperanças de podermos sobreviver no futuro após anos trabalhados. Quero convidar a todos para que possamos nos unir, independente de coloração partidária, movimento social ou sindical que possamos pertencer. Convido a todos para irmos às ruas de Brasília, protestarmos contra a tentativa desse governo de tirar de todos nós a possibilidade e a esperança de continuarmos sonhando com um futuro melhor. Estou concluindo, presidente. Assim que houver a convocação pelas centrais sindicais, estarei contribuindo, fazendo chegar a cada um de vocês as informações sobre o dia, a hora, o local. Acredito que o povo de Buritis, que sempre lutou em defesa dos seus direitos, não fugirá à luta. Quero pedir nessa oportunidade que as lideranças políticas que me ouvem nesse momento, para que façam contato com seus deputados federais e senadores, pedindo a eles que vote contra esse projeto de reforma da Previdência. Façam com que eles recordem que foram o voto dos trabalhadores que conduziram eles até o Congresso Nacional. Quero dizer, por fim, senhoras e senhores, que a Previdência Social sempre foi, para a maioria dos trabalhadores desse país, uma garantia de sobrevivência após suas aposentadorias. E, portanto, senhoras e senhores, lutar contra essa reforma é lutar por nossa sobrevivência e por um futuro menos angustiante e menos sofrido para todos nós. Vamos à luta e muito obrigado.
Única discussão e votação da indicação número 010 de 2017. Sugere ao governo municipal que crie uma extensão da Escola de Música Santa Cecília para a comunidade do Distrito de São Pedro, de autoria do vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Na verdade, é uma pena que o vereador, às vezes, não pode criar um projeto de lei. Alguns projetos de lei nós, a gente pode criar, outros a gente não pode, né? Infelizmente. Eu até estive em Belo Horizonte agora participando de um curso sobre elaboração de projetos de leis, e sobre o qual eu recebi uma apostila com 200 projetos. E até vou apresentar uns 20, eu selecionei para apresentar aqui em Buritis, para a gente ver se a gente consegue apresentar aqui em Buritis. Esse é um dos... Eu queria que fosse um projeto, mas como a gente não pode colocar um projeto, porque gera gasto para o município, mas eu peço ao governo municipal que estenda a escola de música. Não precisa ser escola como é aqui em Buritis, não. Pelo menos uma aula de violão, né? Para que possa estar atendendo o povo ali do Riacho Morto, de Vila Maravilha, né? o centro mesmo, o distrito de São Pedro, e os demais localidades em torno que possa dirigir ao distrito e que possa fazer uma aula de violão, né? A gente sabe que música é cultura, é arte, e que é entretenimento também, que a música acaba fazendo com que revele alguns talentos, né, regionais. Então tem muitas pessoas que têm vontade, às vezes têm aquele dom, mas não desenvolve o seu dom. Eu mesmo sempre tive vontade de tocar violão, era o meu sonho tocar violão, e nunca tive professor, acabei aprendendo algumas notas sozinho, acabo arranhando alguma coisa sozinho, mas eu vejo crianças lá na comunidade que têm vontade de aprender a tocar violão, que têm vontade de ter a oportunidade de fazer parte, né, de uma escola de música, e não têm um acesso a isso. E eu sei que no governo, eu costumo dizer que dê a César, que é de César e a Deus, que é de Deus, no governo do Queiroz, não me recordo qual foi o governo, colocou-se no distrito de São Pedro a aula de violão. Não sei se foi no primeiro governo, foi no segundo governo, e eu estou aqui mais uma vez agora reivindicando que seja levado ao distrito de São Pedro também, para atender Riacho Morto, Vila Maravilha e o próprio distrito de São Pedro, a aula de violão, a extensão da escola de música para a nossa comunidade. Então essa é uma simples indicação que eu conto com a colaboração dos nobres colegas para aprovação e espero que o governo possa atender. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão.
Deixa eu olhar. 7 votos favoráveis e nenhum contrário.
Bem, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 05 de 2017. Requer a relação nominal de todos os servidores da Prefeitura Municipal de Buritis, discriminando quais são os efetivos comissionados e contratados, valor da remuneração bruta de cada servidor e a secretários, órgãos que estão lotados e ainda no tocante ao contrato seja remetido cópias dos editais de processos seletivos realizados, inclusive com toda a documentação apresentada pelo participante dos certamentes, de autoria das vereadoras Vania e Camila. Vou colocar o requerimento em votação.
Tem discussão.
Requerimento aprovado, 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 032 de 2017, sugere ao governo municipal que faça a manutenção das pontes em torno do município. Autoria da vereadora Martina.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação a respeito das pontes na região do Gado Bravo, onde que certamente nosso nobre colega, seu Tonzinho, esteve visitando e viu a real situação daquela região, no seu Tião Caçote, no seu Zezé Cruvinel, a respeito daquelas pontes, a situação está em calamidade. Mas já tenho algumas notícias que o seu Lauzinho já está com a sua equipe já fazendo essas manutenções dessas pontes. Provavelmente, logo em seguida, avisar aquela comunidade que o seu Lauzinho estará chegando. Muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar indicação e votação. Opa, pois não, vereador, se der.
Essa indicação é plausível da nossa lei de governo. Espero que a indicação, sendo da lei de governo, que ela tenha mais impacto na cobrança, né? E com certeza vai estar resolvendo, né? Então, não é somente a questão do Gado Bravo, a gente tem acompanhado aí
Tem a questão da ponte lá do final do Pasmado, Mamão, né, que está quebrado, o pessoal tem reivindicado, né? Carregou? É que o pessoal me ligou de lá hoje falando que vai tomar providência sobre essa questão da ponte. É, e assim, aqui na região das Pedras, tem duas pontes aqui, ali perto do seu Zé Maeiro, né, tem uma ponte ali também que o pessoal tem cobrado, está passando a transporte escolar com ônibus cheio de aluno, a que passa a ponte balança toda, né, que o pessoal possa estar tomando providência, né, de olhar esses setores aí. Eu acho que problema de ponte aqui é quase no município todo, infelizmente, né, e tem que ser arrumado aos poucos. Mas que possa dar uma olhada, vasculhar o município aí, e está dando prioridade para essa questão onde que passa transporte escolar, igual nosso colega aqui tem cobrado, né, nessa questão lá do seu, perto lá do seu Tião Cassote, né, que tem esse pontilhão lá. Então, que possa estar olhando. E parabéns pela indicação. Eu vou parar, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que certamente ainda prestigia a sessão na noite de hoje, primeiramente registrar o meu descontentamento quanto ao descaso do Banco do Brasil com o povo de Buritis. Buritis, vereador Branquinho, é um grande produtor de grãos e o Banco do Brasil é um descaso total. O ano passado, se não me falha a memória, quando o governo negociou com a Caixa Econômica o ano atrasado, houve um rebuliço e tanto, mas realmente há de se convir que foi acertada aquela postura, porque o Banco do Brasil é um descaso. É um descaso. Acho que a Câmara deveria também pegar um exemplo. Eu, particularmente, vou oficiar a casa. Qualquer questão relativa a pagamento, meu para ir para a Caixa. Porque o Banco do Brasil não está nem aí. São quantos meses já aconteceu em nada? Movimentação, a sorte nossa aqui, Didé, é o Sicoob. O Sicoob socorre a gente aí. Porque o Banco do Brasil é descaso total. Falaram que seria em janeiro, em fevereiro, nós passou março, nós já estamos em abril e nada. Então, é uma reivindicação de eleitores e compatriotas, no sentido de fazer registrar que o Banco do Brasil, ele é uma instituição bancária que traz total descaso com o consumidor. Porque aqui nós somos, né, Sociedade de Buritis, consumidores. Quero mandar um abraço aqui ao Alencar, comunidade aí do Gado Bravo, ao seu pai Edgar Pio, a todos da comunidade, nossos ilustres amigos aí, a nossa diretora Zildete, Rafaela, comandante aí da Vila Serrana, mandar um abraço também. E dizer o seguinte, eu ouço muito comentário, entrou tantos mil na prefeitura, tantos milhões. Eu já disse, temos que saber, entender o que é o recurso. Acho que o vereador tem que fazer um curso para entender o que é recurso. Porque essa questão dos servidores públicos, o valor ficou empenhado. O ano passado, 3 empenhos. 3 empenhos o ano passado, vinculados na fonte 100. Então, mesmo que haja recurso de PREB, ele não pode pagar aquilo lá. Porque o recurso de PREB, ele é vinculado, mas ele não pode retroceder lá o ano passado. Desculpa a expressão, Fundeb. Ele é vinculado. Recurso de saúde é vinculado. Então, é FPM, ICMS, e me parece que mais uns 2 ou 3 são recursos liberados. Então, assim, eu pergunto, senhores e senhoras, sabe, tem uma noção de quanto que é a folha de pagamento da prefeitura? Alguém já foi lá procurar saber? Eu já fui. Absurdo a folha de pagamento. Sabem quanto que é a folha dos servidores da educação, que é o maior impacto? Então, o que acontece? Eu conversei também com alguns servidores que participaram dessa reunião que teve a semana passada, e o que acontece é que houve uma proposta do prefeito no sentido de pagar em 3 vezes os 3 empenhos. Ou 4. Martina está me corrigindo aqui, 4 empenhos. Então, se você opta por fazer uma manifestação, é direito de manifestação. Eu disse hoje na prefeitura que já deveria ter pagado desde a semana passada. Já pagar é pagar. Dividido. Já que não tem recurso para pagar, que pague dividido. Mas que pague. Porque é o seguinte, nós temos que pensar, e assim, e a maioria, não são todos, mas uma grande maioria, e a maioria esmagadora dos professores da comunidade de Buriti, são todos conscientes. Então, assim, eu estava dizendo ali com um colega meu, a gente vai a Belo Horizonte, a situação está feia. Você vai num deputado, a situação está feia. Você vê esse infeliz desse Temer aí lascando o país. Não tem recurso. Então, o caminho é partir para a negociação. Se a pauta de negociação está aberta, é negociar. É negociar. Os empenhos, eles não falam que o professor X, A, B ou C vai receber. É aleatório. É aleatório. Né? Esses empenhos, inclusive, o gestor passado já deixou pronto. Não é uma questão de manobra, não existe manobra, ficou pronto. O que precisa é autorizar empenho 1, 2, 3 ou 4, efetuar o pagamento. Servidor trabalhou, tem que receber. Agora, outra questão, eu fiz questão de ver um ofício do Sindiburi, remetido à prefeitura, no dia 29 de março, que menciona que na reunião do dia 8 de março, já havia a previsão para a reunião do dia 30, mas houve uma parada no dia 23. Então, assim, houve uma parada, mas estava aberto o discurso. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o discurso, nunca houve uma porta de negociação fechada. Eu acredito que amanhã haverá reunião, certamente eu quero fazer, Erni, presença na reunião também, para ouvir a discussão, porque assim, pagar é interesse de todo mundo. O cara trabalhou, tem que receber. E comum do mesmo entendimento, quem deve é o município, ponto final. Agora, temos que caçar a forma de que realmente pague. Eu ouvi o vereador dizendo ali que suspenderam o pagamento. Suspendeu até onde é que eu sei, por pedido dos componentes da reunião. Se eu fosse prefeito, eu não teria suspendido. Independente da manifestação, já mandaria pagar. Tem dinheiro que dá para pagar uma parcela, dá para pagar um empenho? Então que pague. Porque talvez pode ter uns e outros que têm condição, outros já não têm, a situação está feia. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de...
Você me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereadora.
Posso te fazer só uma pergunta?
Fica à vontade para fazer.
Você acha justo o gestor fazer o que está fazendo?
Vereadora...
Porque somos sabedores que têm dinheiro.
Vereadora, dinheiro... O que eu não acho justo, vereadora, é o gestor passado ter pegado o valor do IPREB, ter pegado aquele dinheiro da repatriação que entrou, optar de pagar mercado, pagar isso e não pagar servidor. Isso é muito mais injusto. E a atitude do prefeito, se não tiver recurso, se tiver recurso e ele não pagar, é uma atitude equivocada. Agora, o que Vossa Excelência e todos nós precisamos saber é o seguinte, que quantidade de recursos disponível que existe? Porque não é dizer, tem 10 milhões na prefeitura, mas desses 10 milhões, quanto que se pode usar para pagar essa folha do empenho que já foi feito o ano passado e que não pode ser modificado? Porque às vezes a gente fala que tem, mas na verdade não tem, porque temos também, a prefeitura não pode parar. Além desse valor atrasado, tem a folha que vence todo mês, tem água absurda que vence todo mês, tem energia, tem previdência. Então tem muita coisa que está vencendo o tempo todo e que precisa andar. Então tem que saber quanto que a prefeitura está gastando mensal, quanto que está sobrando. Primeiro caminho, vereadora Nilvia, é saber a sobra que está tendo aí. E a verdade é, a prefeitura nunca mandou ninguém aqui explicar e certamente a maioria de nós também não foi lá saber. Eu fui lá me inteirar do que seria essa folha e como que aconteceu essa reunião. Além de ouvir do prefeito, eu ouvi de alguns professores, na data de hoje à tarde, o que efetivamente aconteceu. Concluindo, presidente, existem menos de 100 dias que esse governo está aí. E querem que resolve tudo da noite para o dia. Isso é impossível da noite para o dia. A política acabou. A política acabou, o prefeito está aí. Pode arrumar cassação, o que quiser, o prefeito está aí. Eleito legitimamente pelo povo. Então, o servidor cobrar é uma coisa, a politicagem atrás é outra totalmente diferente. E aqui eu quero dizer o seguinte, e quero registrar que a grande maioria, Erni, dos servidores estão cobrando por necessidade. Mas existe uma minoria que quer fazer politicagem, que quer fazer movimentação. Então, assim, dê a César o que é de César. Eu percebo, e não sou dono da verdade, muito menos da razão, que a grande maioria está correndo atrás e movimentando porque precisa, porque quer. E essa... Agora não se pode resolver tudo. Por exemplo, nós falamos muito hoje de luz. Ah, tem uma lâmpada ali que o prefeito tem que arrumar toda semana. Peraí, ficou 4 anos. Ficou 4 anos. Lá no bairro Jardim tem poste, ficou 4 anos sem trocar uma lâmpada. Aí agora tem que pau, peraí. E está trocando. E aqui eu ouvi o vereador dizer, não é só a questão da Martina. Deveria realmente, nem minha, muito menos de outro, deveria abrir um canal para a gente ligar, para fazer essas reivindicações. E sobre esse ofício que foi lido aí, eu vi os vereadores pedindo maiores informações. Tecnicamente falando, eu não vejo ilegalidade. O contrato foi extinto, não vejo ilegalidade. Agora, a questão moral, que alguém falou assim, tudo bem, supondo que não tenha ilegalidade, questão da moral, vamos aguardar a complementação das informações. A vereadora já pediu algo aqui, já foi deferido, vamos aguardar as complementações das informações. Quero concluir, presidente, dizer ao pessoal das Caraíbas, os nossos amigos que estão ouvindo, que estamos atrás do posto artesiano, o posto artesiano para poder resolver o problema da comunidade ali onde é que moram os Figueiredos. Nós não esquecemos e estamos em busca disso aí. Ao pessoal das biscoiteiras, estaremos aí, se tudo der certo, no final de semana, com uma boa notícia. A todo o povo de Buritis, muito obrigado. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, os nobres colegas vereadores, o pessoal aqui no plenário, e o pessoal que estão em casa nos ouvindo pela Rádio Transamérica, meio rural e também aqui em Buritis. Sendo breve aqui também minhas palavras nesse momento, e falando um pouquinho também sobre a questão do pagamento aí dos servidores municipais, eu também sou servidor e eu me orgulho muito disso, embora tem gente que discorda e acha que eu não tenho esse orgulho todo, mas essa é a minha profissão. Até eu estava andando lá em Belo Horizonte e nós nos deparamos, eu juntamente com o vereador Toinzinho, e ele pode até relatar o que aconteceu, a mulher perguntou pra gente qual era a profissão nossa. Eu falei, eu sou professor, mas atualmente estou também como vereador. Ela falou, nossa, que bonita a sua fala. Você está como vereador, você não é vereador. Eu não sou vereador. Eu estou vereador. Isso é passageiro. A minha profissão realmente é professor. E a gente vê realmente, eu quero dirigir as minhas palavras ao prefeito, eu sei que nesse momento talvez está nos ouvindo, e que, como eu disse na reunião passada, e que muitos professores talvez não tenham ouvido também, até porque às vezes ouve aquilo que é ruim, mas às vezes aquilo que é bom ninguém comenta, ninguém fala, e eu vejo muita crítica por aí. Dizer ao prefeito que eu acho que isso já deu o que tinha de dar, que realmente tem que resolver essa questão. E resolver o mais rápido possível. Talvez se esses 4 empenhos que tem por aí, se não der conta de pagar os 4 empenhos, que pague 2. Que divida pelo menos 2 vezes, que pague 2 empenhos agora e depois, de 30 dias depois, que pague o restante. Mas é um desgaste, gente, que eu acho que quem é o prefeito que vai querer um negócio? Eu, sinceramente, se eu fosse prefeito, jamais queria um negócio desse. Pelo amor de Deus, isso já está causando uma irritação na comunidade, em todo lugar que a gente anda. Então, assim, eu estou aqui, a gente sabe que igual o Fernando falou uma coisa com razão também. Tem recurso que é vinculado, tem gente que não sabe, e tem gente por trás, e existe isso em ambos os governos, em todos os governos vai existir isso. Tem gente que não tem esse conhecimento, acha que o recurso da saúde pode ser usado na educação, e da educação pode ser usado na saúde. Não é bem assim, não. A totalidade do recurso que entra, não é todo esse recurso que pode ser utilizado. E eu nem estou aqui fazendo defesa, não. Estou falando o que é real. Isso é real. E o vereador de Dé sabe disso. Todos nós, vereadores, sabemos que é assim. Agora, a gente sabe também que tem condições de pagar grande parte dos servidores nesse momento. Então, que pague pelo menos a metade, dois empenhos desses, e deixe dois empenhos para o mês seguinte. Porque o professor já é tão desvalorizado, tão desmotivado, e não tem nada pior do que trabalhar sem motivação. Você imagina, você vai para a sala de aula e você vê o aluno vendo, presenciando, assistindo essa novela extensa, né, que vai se estendendo por aí, dessa questão do pagamento dos professores. Nós não podemos aceitar um negócio desse, não. O professor é o espelho da sociedade. Se a gente vai mal na sala de aula, vai com desmotivado, o aluno sente isso e vê isso. E hoje, se você perguntar na sala de aula assim, quem quer ser professor, se você achar um que levanta a mão, meu amigo, você pode fazer festa e comemorar. Que não vai achar. Você não acha. Você só vê naquela propaganda do governo federal que tem uma menina que fala, meu sonho é ser professora. É só lá naquela propaganda do governo federal, porque você não acha mais ninguém que quer ser professor. Porque o salário já é ínfimo, pequeno, vergonhoso. E eu não estou dizendo que é porque o prefeito Buriti paga, não. E no Brasil inteiro, exceto Brasília. Brasília, agora lá, não sei se é no Piauí, onde está lá, também está falando o segundo maior salário de professor do Brasil. Mas nas demais regiões, isso é vergonhoso. Uma profissão que é mãe das outras profissões, de todas as demais, e recebe uma coisa pequena, um valor pequeno, mas é muito pequeno, diante de que um médico recebe, diante de que as outras pessoas recebem. Então isso não pode estar acontecendo numa situação dessa, não. Realmente tem que se pagar. Porque nós trabalhamos, e sou professor também, eu quero receber, obviamente. Aí eu falo assim, mas ele está vereador, ele não está preocupado com isso, não. Obviamente que eu quero receber, ué. É meu direito, né? Eu falei uma expressão aqui, o Fernando usa ela, eu também uso. É da César que é de César e a Deus que é de Deus. Agora, ele não pode também ser ignorante também e partir para ignorância, para briga, não. Tem que dialogar, conversar. Eu espero que amanhã, na reunião que vai ter, né, nessa conferência aí, nessa reunião que vai ter, na assembleia que vai ter, que se resolva isso. Que entre num acordo entre o sindicato, né, que representa os servidores, e que pague. Porque nós vemos também que a folha de pagamento dos professores, só os professores, é 1 milhão e 300. Só os professores, 1 milhão e 300. Quando soma todos os demais, dá 2 milhões e 300. Então, realmente, é uma folha pesada, a gente sabe disso, mas isso também não tira o mérito, não tira o direito, né, que está no artigo 37 da Constituição, que é o direito do reajuste, que é o direito de receber o salário em dia. Isso não tira esse direito. Então, eu espero que o prefeito possa estar nos ouvindo nesse momento, que possa dividir, que possa, se não pode pagar de uma vez, que divide em duas vezes. Eu acho que quatro vezes realmente é muito complicado. Quatro, essa divisão em quatro, aí realmente fica meio pesado e difícil. Mas em duas vezes, eu tenho certeza que os servidores vão aceitar isso de forma que o entendimento vai se alastrar entre os demais. Em duas vezes, eu acho que não é muito, não. Eu acho que consegue fazer e vai sanar isso e vai apaziguar os ânimos aqui em Buritias referente aos servidores. Então, nesse momento é só isso. Ao prefeito que possa também solucionar isso. Pois não, vereador? Quer fazer a par? Ah, vou usar a palavra. Então, as minhas palavras ficam aqui referente a essa questão aí do pagamento dos servidores, nós servidores. Nós queremos realmente receber esse mês de dezembro e eu tenho certeza que nós iremos receber. Mas aqui, mais uma vez, abordando outro assunto, brevemente, pedi ao governo municipal também que faça reparos na serra do assentamento Nelson Mandela. As pessoas estão tendo dificuldade de deslocamento, de subir e descer a serra, ter acesso ao distrito de São Pedro. E eles estão nos ouvindo nesse momento e sabe que esse vereador vai estar sempre cobrando, reivindicando, defendendo, que o vereador nada mais é do que isso. Hoje eu conversei com uma pessoa bem culta, um cara bem inteligente, falou, Branquinho, eu sei, vereador, eu sei, tenho consciência que nenhum de vocês lá da Câmara tem o poder de fazer o prefeito pagar. Nenhum de vocês tem. Entendeu? E é óbvio que não tem mesmo, não. Quem é o vereador que tem o poder de fazer o prefeito pagar aqui? Quem é que, se tivesse poder, nós já teríamos feito isso. Ninguém tem o poder disso, não. A questão aqui é só falar, cobrar, coisa que o Didé vem falando há muito tempo, a Nilva vem falando, que nós já falamos, eu já falei também, embora ninguém lembre disso, que eu sou professor, parece que a carga maior vem em cima de mim, né? Na hora de votar, os votos não vêm em cima de mim, não, mas a cobrança maior vem em cima do professor, porque carrego com orgulho esse nome aqui de professor. E critica quem quiser criticar, essa é a minha profissão, há 18 anos, tenho o maior orgulho disso, entendeu? Agora, que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, já cobramos, já reivindicamos. Agora, quem executa, quem tem a obrigação de fazer isso, é o prefeito. E é o que nós esperamos que aconteça. Então, nesse momento, eu vou encerrar as minhas palavras. Já uma boa noite a todos aqueles que estão no meio rural nos ouvindo, pessoal da cidade, pessoal que admira o trabalho do vereador, e saiba que estou aqui para defender os anseios daqueles que acreditam no nosso trabalho. Mas muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Didé, líder do PMB. Mais uma vez, boa noite a todos. Essa questão
de salário atrasado, né, todo mundo sabe, os colegas citou aqui na questão do recurso do Fundeb, a gente sabe que não pode pagar a folha retroativa e que foi empenhado. Mas só que não fica vinculado só isso. Tem o FPM, que você pode pagar servidor. Tem o ITR, que você pode pagar servidor. Tem a questão de IPI, que você pode pagar servidor. IPVA, você pode pagar servidor. ICMS, você pode pagar servidor. Tem o Simples Nacional, que você pode pagar servidor. ISS, você pode pagar servidor. ITBI, você pode pagar servidor. IPTU. Eu acho que são recursos, vários, que tem aí, para estar sanando o problema. Não precisa só do recurso Fundeb, não. Se ficou só a questão da saúde, dá para lá e resolver, sim. Tem, entrou o recurso. E outra coisa, quem tem interesse de pagar, não precisa negociar, não. Não precisa esperar para discutir, não. Vai lá, pega um primeiro empenho lá do primeiro lote, vai lá e deposita o dinheiro e pronto. Espera outra oportunidade de pagar. Não precisa estar discutindo com a classe, não. Não precisa do sindicato estar lá mendigando uma reunião todo dia, não. Ainda escolhendo, chega lá com o servidor, pelo menos em uma discussão, fica cercando as pessoas. Não, só pode entrar tantos aqui. Não pode entrar a imprensa, ninguém pode gravar uma reunião. Que isso? Que isso? Aí tem, tudo que vai fazer tem que ser na contrapartida. Eu te dou isso aqui, mas você tem, em contrapartida você tem que fazer isso aí. Agora, o que eu vejo, sinceramente, vocês do sindicato, é que estão alongando esse pagamento dos professores para não se discutir o assunto posteriormente, que é o reajuste. Fica claro isso. Está claro que a questão de pagar não é só questão de dinheiro, não. É que estão querendo jogar mais outra coisa para frente, para não chegar o discurso do reajuste logo. Porque é o que pagar o servidor é de conhecimento de todo mundo que vai chegar a discussão do reajuste. Então, quanto mais jogar para frente, vai ser melhor. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não acredito que dá reajuste também esse ano, não. Não vai dar, não. Porque para pagar o funcionário, que é direito dele, um salário atrasado, que todo mundo precisa, pessoas que estão com seus compromissos tudo atrasado aí, está essa dificuldade? Imagine para reajuste. Vocês estão tudo lascados. Questão de cobrar não é. A questão de cobrar não é. Então, eu falo para vocês, a missão é difícil. Se sanar o problema agora dentro desse mês ou do outro mês, vai chegar a questão do reajuste. E eles não estão querendo essa discussão agora, não. Não estão querendo essa discussão agora, não. Então, quem tem interesse de pagar, não precisa de você estar aqui marcando assembleia, discutindo, indo para a rua no sol quente e ficar falando e se expondo, não. Se tem condições de pagar 10, vai lá e paga 10. Se tem condições de pagar 20, vai lá e paga 20. E vai sanando o problema. Não precisa discutir para isso, não. Não precisa de colocar ninguém ao ridículo de ficar cobrando isso aqui todo dia e se expondo na rua, mendigando o seu salário, não. Eu acho que deveria só tomar um pouquinho de respeito com o servidor e chegar às claras, ó, eu vou pagar... É isso e pronto. Não precisa ficar empurrando e jogando o interesse próprio das coisas para frente, não. E vocês podem contar com esse vereador aqui, e eu acredito que vocês estão fazendo um bom trabalho. Amanhã tem a assembleia, eu vou fazer de tudo para estar aqui presente. A gente está apoiando vocês. Porque eu vou falar para vocês, essa briga dos seis, ela tem um capítulo e capítulos e capítulos ainda para frente, que ela não vai sanar agora, não. Porque não é de interesse deles pagar, não. Porque tem a questão do reajuste. Mas tomara que pague. Porque aqui, ó, se tem vários recursos aqui, e será que esses recursos não sobrou, não? A gente tem informação que só de TBI no mês aí de recursos de uma fazenda aí entrou mais de 200 mil reais. De IPVA, nesse ano agora, no início do ano, quase 500 mil reais. Ô, peraí, isso é um recurso que você não conta com ele, não? Ele entra aleatoriamente. Será que não dava para sanar pelo menos a metade da questão do servidor? O FPM, tudo bem, estava bloqueado, janeiro, fevereiro, a grande parte aí, mas esse mês de março não foi bloqueado, não. O recurso do FPM, ele varia de 900 mil a 1 milhão e 200 por mês. Será que não dá para pagar pelo menos 20, 30% do servidor? Ah, para com isso, esse discurso que não tem dinheiro, ele já foi, já passou. E eu acho que só tem que chegar e esclarecer. Não é ficar escolhendo com quem vai reunir, escolhendo um discurso e se pregando. Ah, só faço isso se me der isso. Não, o problema está aí, vai lá e resolve. Quem tem interesse não precisa discutir nada, não. Não precisa você estar lá reunindo, você precisa estar cobrando. Vai lá e deposita, o item está lá. É só ir lá e fazer o depósito e pronto, todo mundo sai alegre, satisfeito e vai pagar suas contas aí. Mas, tomara que tenha muito êxito na reunião de vocês, amanhã, e que o prefeito realmente coloque a mão na consciência e para com essa novelinha, porque a hora que ele pagar vai vir a discussão do reajuste mesmo, não precisa fugir disso não. Então, tomara que a casa esteja cheia amanhã na reunião de vocês e que tenha bom resultado. Hoje, também, eu e as minhas colegas aqui, a vereadora Nilva e a Camila, fizemos uma visita lá no postão, o pessoal tem reivindicado, cobrado várias coisas, e a gente passou lá para ter uma informação melhor do como é que está o andamento, né? Pelo que o pessoal passava para a gente, não está tão alarmante assim. Então a gente foi na farmácia, ele era uma pessoa muito competente lá, passou para a gente a dificuldade que foi no início, que não tinha licitação de remédios, né? Eles precisam fazer um levantamento de preço para abrir a licitação, mas que já está andando, já tem sanado um bocado de remédio que estava em falta. Eu acredito que até no final do mês, né, vai estar recompondo todo o estoque aí, está atendendo a população. Tomara mesmo que se resolva, né, que o pessoal, hoje a dificuldade está para todo mundo, não é todo mundo que tem recurso hoje para estar comprando seus remédios, e a farmácia ajuda bastante. Então eu acredito, aí o pessoal tem mais um pouquinho de paciência e esperar aí para estar sanando esse problema. O problema do raio-x também, que já vinha se estendendo, o pessoal reclamando, está resolvido, está atendendo, né? A gente acompanhou alguns atendimentos lá hoje, também está atendendo. Agora, está faltando alguns remédios básicos, né? É igual agulha, seringa para insulina, né? Então, Voltaren, Dipirona, que o pessoal, o prefeito possa estar olhando aí e estar colocando esses, né, esses remédios lá, questão do gesso também, minha colega está falando aqui, os scalp, né, para soro. Então, o pessoal, né, dá uma olhada lá para o postão lá, que isso aí é coisa de emergência, de pronto atendimento. Não pode estar faltando, não. No laboratório a gente também teve lá, a Soraya nos atendeu, disse que já está andando também, está começando a fazer os exames. Tem uma máquina lá que estava queimada, mas a outra consertou, já está trabalhando também. Então, a gente não está aqui só para ficar cobrando e criticando e colocando defeito, não. A gente está para acompanhar e que faça as coisas andar, acontecer, né? Que é isso que o povo espera. A gente não está aqui só para ficar criticando e levando polêmica política, não. A gente quer que realmente as coisas aconteçam. E que a nossa cidade, a administração pública, comece a andar. A gente entende que está no início aí, tem algumas dificuldades, mas tem muitas coisinhas, que são coisas básicas, que a gente está aqui cobrando no dia a dia, que ela já podia ter sanado há muito tempo. Eu acho que é mais uma falta de interesse mesmo. E quero fazer mais uma vez, talvez a nossa lei de governo tenha informação sobre a questão do processo estatório de transporte escolar e sobre o pagamento do pessoal que ficou atrasado aí. Eu sei que são terceiros, né? Não está tendo nem do servidor, imagina o pessoal que foi terceirizado. Então, está a dificuldade, mas a gente é cobrado para estar colocando aqui o pessoal aqui. E eu acho que quem não é os outros tem que lembrar para ver que o pessoal também está na espera aí de receber também, né? Então está essa dificuldade. Espero que logo, né, a gente tenha notícia aí dessa licitação que o pessoal tem esperado aí. E acredito que até mesmo os que estão trabalhando, que o preço aí ficou meio desagradável para todo mundo, né? Mesmo os que estão trabalhando estão reclamando. Espero que seja consertado agora na licitação. Então é uma reivindicação de todos, não é só quem está fora. E que possa estar tomando as providências aí logo. No mais, uma boa noite a todos. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Vamos continuar falando sobre o pagamento. Pagamento e pagamento da educação. É justo sim pagar. Porque não adianta, se fosse um gestor leigo, a primeira vez que ele viesse administrar o município, eu volto a dizer, aí sim, nós poderíamos dizer que ele estaria, né? Ele precisaria sim de estar colocando a casa em ordem. Mas um gestor que administrou por 8 anos, né? Deixar de pagar os servidores que trabalharam no mês de dezembro, os professores? Eu acho injusto sim. E a reposição salarial? Que não foi paga nem em janeiro, nem em fevereiro e nem em março. E somos sabedores que os 4 anos anteriores foram pagos. E se fizer a conta dessa porcentagem em cima dos valores, Será que não economizou o dinheiro, não, nesses 3 meses? Para ajudar a pagar? Quando nós falamos que tem dinheiro, todos vocês conhecem o portal Transparência de Buritis? Tem que ir lá olhar. Porque somos sabedores que tem dinheiro, sim. Quando se fala que os servidores, vocês da educação, né, tem uns que estão fazendo política, politicazinha barata, eu discordo. Porque vocês estão buscando o direito de vocês. Agora, dizer, afirmar aqui para todos nós, que sim, o gestor está fazendo sim, né, uma politicazinha mesmo, barata, de querer culpar o passado, está sim. Aí ele está sim fazendo. Porque eu cansei de falar aqui, quer atingir o político? Atinge o político. Mas não a ponta, não o povo. Principalmente o povo que escolheu ele como administrador desse município de Buritis. Foi o povo que te escolheu, prefeito. Não foi mais ninguém. O povo. Então, e o povo, ele emana de um poder. E o senhor tem que saber que o senhor tem que fazer o melhor porque o senhor foi eleito. Eu falei, vou falar novamente. O senhor não precisa de Buritis. Mas Buritis precisa do senhor, sim, para administrar muito bem. É uma vergonha isso que nós recebemos aqui hoje, né, do município lá do estado de Goiás. É uma vergonha. Aonde vocês revogaram tanta coisa dizendo que estava errado? E esse erro? Eu quero chamar a atenção do povo de Buritis. Espero que vocês nos ajudem. Nós não estamos aqui com politicais. Isso chegou aqui nessa casa de lei. E nós estamos aqui para apurar, sim, e contamos com vocês. Porque não dá para brincar com o voto. Porque o nosso Brasil está do jeito que está, nós vamos deixar o nosso município também? Não vamos deixar, não. Não vamos deixar, não. Vamos exigir. Em campanha, né, falava, né, eu não estou chegando aqui de avião, não. Mas consta, sim, no contrato feito com a cidade de Santo Antônio Descoberto, reside-se em Águas Claras. Reside-se em Águas Claras. Então, precisa, sim, gestor de Buritis, pagar, sim, os funcionários, porque é direito deles. Precisa, sim. Também quero dizer quanto à iluminação. É demais. Porque o Luan está aqui nesse plenário e uns 2 meses atrás ele colocou. Está regularizado. E criticou, sim, novamente o passado. E até hoje eu estou achando um descaso. Porque essa Engelmig, se ela não dá conta do trabalho, que o município procura uma outra empresa. Porque não dá mais. É todo o município. Agora mesmo recebo uma mensagem. Ah, já me passou uma mensagem. Não tem iluminação nenhuma na Avenida Urucuia, com a do Barão do Rio Branco, no Canaã. Só tem o poste, nem a haste tem para pôr a lâmpada. O Canaã também passou uma mensagem. O Canaã também está no escuro. Puxa vida, está fazendo nós de palhaço. Será que ele vai precisar de vir para cá com nariz de palhaço e roupa de palhaço? A administração, ela entrou e ela tem uma equipe e tem, sim, que solucionar os problemas. Então fica aqui, né, que realmente a administração possa, sim, recorrer a esta empresa e sanar. E resolver o que está acontecendo. Porque é o que o pessoal está pedindo. É o que o pessoal está clamando. É o povo que está clamando. Não somos nós aqui, vereadores, que estamos pedindo por picuinha política, não. Também quero dizer aqui, quero pedir aqui, senhor presidente, que o senhor encaminhe a comissão de saúde, o pedido de uma reunião com a secretária de saúde, e se possível que o prefeito esteja junto. Também quero os médicos, doutor Misael e doutora Edeval, para nós tratarmos de um assunto muito importante com todos os vereadores dessa casa. É sobre um assunto que aconteceu desprazeroso ontem, né? Uma senhora passando mal. Nós passamos, né, das 15 horas da tarde ontem até as 4 horas da manhã tentando a remoção dessa senhora. Íamos no postão, o postão dizia que era o hospital. Íamos no hospital, o doutor Misael nos explicava que teria que ser o postão. Eles queriam que o doutor Misael, que estava dando toda a assistência, o Hospital São Lucas, para essa senhora, que ele acompanhasse a senhora. Não tinha cabimento o doutor Misael acompanhar essa senhora nessa noite, nessa madrugada que passou. Porque o Hospital São Lucas tinha vários pacientes internados e ele estava sozinho naquele hospital. E ele estava sozinho. E o quadro dela não era mais de ficar aqui, porque ela estava em coma. E teve que ser induzida, ela paralisou toda e quando deu meia-noite, teve que induzir ela em coma, porque ela estava dando convulsão. A família estava desesperada. Nós estávamos igual pingue-pongue. Ia no postão e voltava lá. E aí, e doutor Misael, realmente não tinha como ele sair lá do hospital, porque o doutor Adeval não estava aqui no município. Então não tinha como ele acompanhar. E lá, no postão, o enfermeiro, não podemos, se não tiver a vaga no hospital de base em Brasília, não podemos levar. Vaga zero, não podemos levar. Nos explicou e falava, e o responsável tem que ser o doutor Misael. E eu falava, por que não pede o médico que está aqui hoje, de plantão? Ele falou, o doutor Marcos falou que não vai. Ele não acompanha se tiver vaga zero, porque vai dar problema. E a mulher? E a senhora, lá, sem o tratamento adequado. Sem o tratamento adequado. Ficamos até as 4 horas da manhã. Eu achei um descaso. Um descaso. E quando deu hoje de manhã, até que a família, cansada, sem saber o que faz, foram à polícia e fez uma ocorrência. E fez uma ocorrência. E foram para suas casas dormir e ficou duas filhas com ela lá. Estava todos que estavam, tinha muita gente, nós nessa madrugada, nós estávamos chorando. Porque a família ficou desesperada por causa desse motivo. Então eu acredito que nós precisamos de sentar com a equipe, porque precisa de ter uma equipe de remoção urgente aqui em Buritis, para não acontecer isso mais, de ficar em dificuldade o Hospital São Lucas, exigindo que o doutor Misael acompanhasse a paciente. Porque até então a paciente foi mandada para lá do postão. A paciente era do município. A paciente era do município. Então precisava muito sim do postão de ter realmente feito algo. Porque foi um caso de emergência. E hoje de manhã não tinha vaga, né? Era vaga zero. Liberou a ambulância, o médico doutor Marcos acompanhou, ele saiu daqui às 9 da manhã, chegou em Brasília, foi atendida de imediato, ela está no hospital de base, fez a tomografia e ela deu um AVC gravíssimo. E aí? Então eu quero esta reunião, se for possível, para nós sanar e ajudar o Hospital São Lucas, o doutor Misael e o doutor Adeval, que tanto também faz pelo nosso município. Eles são parceiros, sim, do nosso município. Quero aqui também, né, vai ter a reunião do servidor, vai ter a assembleia amanhã, aqui nesta casa, vai ter a assembleia aqui nessa casa às 18 horas, eu estarei indo em Brasília amanhã, mas quero estar aqui às 18 horas presente com vocês. Quero convidar aos servidores que venham, que participam, não recuem. Vocês todos, né, um chama o outro e estejam aqui presentes para vocês, juntamente com o Sidiburi, né, reivindicar aquilo que é direito de vocês. Aquilo que é direito de vocês. Estou terminando. Quero aqui nesta noite também cumprimentar a Valdete e o Russo, o Domingos e o seu Domingos, a Dona Maria e o senhor Manuel, o Henrique e a Jana, o presidente lá do Roseli Nunes, todos esses são do Roseli Nunes. Um grande abraço a vocês, porque eu sei que vocês estão aí, né, toda segunda-feira ouvindo a nossa reunião. O senhor Agenor também, um grande senhor, muito sábio, nos escuta toda segunda-feira eles não ouvem. E ele sabe sim dizer e enxergar na simplicidade dele, mas com muita sabedoria, entender o que está acontecendo aqui nessa casa de lei. Parabéns ao senhor, senhor Agenor. Né, quero também parabenizar e dar uma boa noite aí ao José, né, senhor José Coelho, a dona Olímpia lá do Taquari, o senhor Trajano. É, uma boa noite a vocês, né, continue nos prestigiando, seus sabedores que vocês reúnem, está com a família aí, nos ouvindo para ficar a par, porque vocês são parte interessada do nosso município. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Pelotas, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania, líder do PT do B.
Senhor presidente, eu quero hoje, nessa noite, cobrar aqui do prefeito, doutor Kenny, mais uma vez, a contratação ou nomeação de um secretário de Agricultura. Não existe, senhor presidente, secretaria sem secretário. Hoje eu fiquei com dó dos pequenos produtores, senhor presidente, que me procuraram aqui no meu gabinete e que dependem do pouco que em outros tempos era ofertado aos assentados e aos pequenos produtores, que era uma aração, vereadora Camila, um adubo, uma semente, um apoio de técnicos agrícolas para os seus plantios, um subsídio de óleo diesel e ajuda para eles fazer o silo. Eu sei que o governo anterior, ele doou tratores que tinha na Secretaria de Agricultura para as associações. Ficou apenas, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, 4 ou 5 tratores no município e em péssimas condições e que está no conserto. Mas segundo informações que eu tive hoje, a máquina de fazer silo, uma está com seu Zé da Banha e a outra está com produtores que pegaram a máquina, senhor presidente, para consertar, para fazer o silo deles agora, pagando o conserto. E os outros produtores vão ser atendidos? Não vão? Ou quando vão ser atendidos? Hoje, vereadora Camila, a senhora conhece muito bem, eu tive com o senhor Adão, lá da Barriguda 2, tive com o senhor Lourenço, com o Baixinho também, que me procuraram falando das suas dificuldades. Muitos vereadores não têm condições de pagar R$ 130 a hora de trator. Estão falando até em vender o gado para pagar, para fazer o silo. Gado esse que eles precisam para tirar o leite e para o sustento da sua família. E eu fui uma vereadora, Camila, que no tempo do doutor Kenny eu elogiei muito, no tempo de 2008 a 2012, quando o Celso era secretário e ele, em parceria com o Edivaldo da Amaté, era muito organizado aquele setor. Nessa época de janeiro a abril, a maio, Celso já estava atendendo a todo mundo, fazendo silo para todos. Edivaldo estava com os técnicos de agricultura, levando projeto para as comunidades e zona rural. E eu sei das dificuldades enfrentadas, eu sei da crise. Não estamos em tempos como antes, e eu entendo isso. Mas é preciso tomar atitudes. É preciso nomear o quanto antes um secretário de Agricultura para atender a população, resolver os problemas, ou pelo menos fazer algo para esse povo. Nós já estamos em abril, são 4 meses de governo. Nós temos pessoas competentes, que foram companheiros de campanha do Dr. Kenny. O Celso, por exemplo, que eu citei agora, uma pessoa querida em toda a zona rural onde eu passei, todo mundo elogiou a pessoa do Celso. Temos o Mário Farias, um cara que entende muito sobre agricultura, que tem competência, tem projetos, conhece o município inteiro. Tem Salvador, que entende da área e foi um dos maiores coordenadores da campanha do doutor.
Nome, seu presidente, para ocupar essa secretaria é que não falta. Tem muitas pessoas competentes. E o prefeito, ele prometeu o vereador de Dé, junto comigo, onde a gente passou e fizemos a reunião, que ele iria olhar pela zona rural de forma diferenciada. E hoje, doutor Kenny, eu sei que o senhor está nos ouvindo, eu estou aqui para cobrar isso do senhor mais uma vez. Não entenda como uma crítica, não. E sim, veja uma cobrança de uma vereadora que se preocupa, sim, com o menos favorecido, com o povo da zona rural, com os assentados. E que quer também lhe auxiliar no desenvolvimento do município. Mesmo que seja mostrando ao senhor as falhas que poderiam ser evitadas. Pois um governo só é eficaz se houver parcerias e se houver diálogo. E enquanto eu estiver aqui, vereador, eu vou falar, eu vou cobrar. Foi para isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar o governo e fiscalizar, senhor presidente, demandas como essa que a gente falou da iluminação e que o vereador que me antecedeu acabou de dizer. Ah, porque 4 anos cobrou, não fez nada. Ele é o gestor agora. Nós temos que cobrar dele agora. Do outro a gente já cobrou demais. E quero, senhor presidente, também cobrar do secretário de obras, mais uma vez, a operação Tapa Buracos no nosso bairro Veredas. Eu sei que tem algumas ruas pavimentadas do bairro que estão no prazo de garantia e que é de responsabilidade da empresa o reparo, como o secretário me disse. Mas eu quero dizer que apenas umas 4 ou 5 ruas fazem parte deste projeto. E o resto do bairro Veredas, como fica? Cobro também da senhora, líder de governo, que a gente tem falado aqui a respeito dessa operação Tapa Buracos. Falo do Veredas e vou continuar falando. O bairro Veredas, lá as ruas, senhor presidente, só virou peneira, só tem buraco. Você sai de um lugar, cai no buraco, sai de outro, cai no outro buraco. Então eu vou falar aqui sim, vou falar da iluminação, vou falar das ruas e pedir providências. E pedir ainda a esse secretário, que eu acho, né, senhor presidente, que é o João, porque até hoje não chegou nada para nós falando quem são os secretariados, um quebra-molas para a rua Tiradentes, em frente ao PSF São João. O prefeito esteve lá, a comunidade fez a solicitação diretamente para ele. Falaram da velocidade que os carros passam no local e o prefeito prometeu atender o pedido dos moradores. Então, quero reforçar aqui mais uma vez esse pedido para o prefeito e para o secretário. Pedir ainda, não sei para qual secretário de transporte, de estrada, se já foi nomeado, se não foi, melhorias ali na estrada que atende a região atrás da serra. A estrada ali do Zenid, do Robemar, do seu Expedito. E o que eles estão pedindo ali não é patrolar, não. Se for patrolar, vai falar que as máquinas também estão quebradas. É pedir para cascalhar. Essa é a demanda. Tem o transporte escolar, o pessoal está com muita dificuldade. E pediu que essa vereadora trouxesse esse pedido aqui. E além desse pedido, tem também ali da região do Breguedê, né, Breguedê? Recebi a Selma hoje aqui. E ela nos mostrou fotos e eu vi que a estrada lá, Breguedê, está caótica. Não adianta também o município falar que a responsabilidade é só do INCRA, porque nós também temos a parceria do município e agora é hora de cobrar. Porque na época da campanha foram lá, falaram que ia melhorar as estradas, então estamos aqui para pedir. Quero agradecer por último agora, senhor presidente, a presença das garis e varredeiras de rua, principalmente a dona Maria Iva, a Maria Gonçalves, a dona Maria do Carmo, a Terezinha, a Miguelina e a dona Betânia, que estavam trabalhando aqui hoje na Rua Jardim, em frente à Câmara Municipal. E na ocasião eu as convidei, vereadora Camila, a tomar uma água, a tomar um café aqui conosco em nosso gabinete. Quero parabenizar pelo trabalho realizado por elas, que a cada dia deixa a nossa cidade aí mais limpa. Muitas me relataram que são servidoras há mais ou menos 18 a 20 anos e que fazem esse trabalho com muito amor e muita dedicação. E aproveitar também e pedir o prefeito para olhar por elas. Elas sempre trabalharam, senhores vereadores, 6 horas corrido no município. E agora estão trabalhando de manhã e à tarde. A maioria delas, vereador de 10, são pessoas idosas. E esse horário, na parte da tarde, é muito quente. Eu quero pedir o prefeito...
Você concede uma parte?
Toda.
Você está falando aí das varredeiras. É um descaso.
É.
Porque eu fiz esse pedido aqui agora há pouco tempo. Fui no Barroso. Inclusive, Barroso nem está mais naquele comando, né? Tiraram ele. Mas, realmente, colocá-las, aquelas senhoras com mais de 70 anos, uma hora às 13 horas, né, da tarde, para varrer rua, é um descaso.
É um absurdo.
É um absurdo. E a gente foi lá e pediu, e nada foi feito. E nada foi feito.
É isso aí.
Te levou para parar.
Eu quero pedir ao prefeito um pouco de sensibilidade com essas senhoras. Vamos dar a elas melhores condições de trabalho. E não são elas, vereadora Nilvinha, que estão me pedindo, não. Elas não reclamaram, porque elas têm medo de fazer isso. Eu é quem estou pedindo, em nome delas, que retorne o horário de trabalho que elas cumpriam anteriormente. Só quem está ali, com a vassoura na mão e com o sol quente na cabeça, é que sabe o que aquelas mulheres passam. Eu peço mais uma vez a sensibilidade do prefeito. Não é fácil uma pessoa de 65 anos de idade estar fazendo o que aquelas senhoras estão fazendo. Que o Sindiburo olhe por elas também, viu, Erni? Finalizando, senhor presidente, deixar aqui um abraço ao Hilário, uma pessoa que ouve toda segunda-feira a nossa reunião, morador ali do bairro Veredas, ao Marlito, a Joene e também a dona Maria Fonseca, nossa irmã de igreja, a dona Lenice, duas senhoras, irmãs queridas, que sempre ouve a nossa reunião. Que Deus abençoe a elas, que com certeza estão nos ouvindo, e agradecer a presença de todas as pessoas no plenário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder dos Democratas.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas, o público que se faz presente até este momento e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, não poderia deixar de parabenizar aqui a equipe da limpeza que hoje iniciou os trabalhos lá na Vila Maravilha. Estive passando por lá e já notei que o Charles e toda a sua equipe já esteve hoje começando a desbaçar aquele mato lá, porque está terrível, uns 2 metros de altura, ninguém nem está localizando mais a Vila Maravilha. Então, hoje já foi iniciado já os trabalhos da limpeza da Vila Maravilha. Informar a todos que o Sopão, semana que vem, já retorna, vai estar funcionando lá no bairro Israel Pinheiro. A secretária de Ação Social, a Flávia, informa que semana que vem o Sopão já está funcionando. Que também o grupo do CRAS está já fazendo seus trabalhos com criança, o trabalho psicólogo, assistente social, e os idosos e as oficinas também já estão funcionando. Projeto Adolescer, amanhã já está funcionando ali na rua Belo Horizonte, no mesmo local. Avisar também a todos os moradores lá da região do Piratinga, região São Domingos, que hoje, em meio a tantas dificuldades, arruma o motor, gerador não presta. Né? Então, hoje, iniciou a manutenção da balsa lá do São Domingos. Agradecer o Tião, que está lá fazendo aquele trabalho, em meio a dificuldades, locomover todo dia. Pedir ao Churrasco, viu, Churrasco? Agradecer você que está nos ajudando, fazendo o almoço aí para o Tião. Muito obrigado, Churrasco. E o Elmo também pela atenção dada, também assistência dada ao Tião, para a gente também estar correndo atrás. Avisar que a manutenção será feita, só que iremos protocolar na Marinha. Dependemos da autorização da Marinha para a liberação da balsa. Até hoje, a balsa da Jaqueira não foi liberada. Então, tem uma burocracia enorme.
Então, a nossa parte do município será feita e iremos protocolar lá em Pirapora e está cobrando da Marinha. Então, eu acredito que em breve, dentro de 15 dias, a manutenção da balsa do São Domingos estará pronta. Mandar um abraço para o Robertinho, lá no Pernambuco, a Lourdes, o Gaúcho, o Tiago, aqui que plantam horta aqui perto da saída aqui do Rio Urucuia. Pastor Antônio, lá da Vila Cordeiro, lá do Gado Bravo, que vem toda semana trazer a sua verdura. Sabemos que ainda não estão fornecendo verduras. A compra direta, o que dependia do município, já foi informado. Já todas as prestações já foram feitas. Então, temos que aguardar o governo federal a liberação para estar comprando de vocês os seus produtos, para estar voltando à cozinha comunitária. Então, dependemos desse recurso. A respeito da merenda escolar, como foi falado aqui tanto na semana passada, o município recebeu um recurso de R$32.274,80 para merenda escolar. Nós temos um número de alunos hoje na rede municipal, incluindo escolas e creches, um número de 4.022 alunos. De janeiro até a data de hoje, nós recebemos esse valor de R$32.274,80 para alimentar 4.022 alunos. Então, o valor da merenda escolar está insignificante. O nosso município está tendo que arcar com todas as despesas. Então, informar para os produtores que a secretária de Ação Social, vocês estão indo lá procurando ela, essas informações, pode procurar a Flávia, ele vai esclarecer para todos vocês que ainda não estão comprando de vocês devido não ter dinheiro a dar compra direta. Então, o posicionamento hoje é esse. Então, não tem como comprar dos pequenos produtores rurais.
Consegue porque... a parte, vereadora?
Sim, nobre colega.
Vereadora, mas esse recurso do merenda escolar, que a senhora falou,
R$32.274,80,
não é obrigatório comprar do pequeno produtor?
Vamos lá. Vamos lá junto com como a senhora alegou aqui na semana passada, a respeito da merenda escolar, que tinha dinheiro, que não estava comprando. Vamos sentar junto com a Flávia, sentar com os produtores rurais, porque eles são as partes interessadas.
Nós também somos parte interessada.
Claro,
nós sabemos que 30% é obrigatório. O pessoal é que tem que vir aqui esclarecer isso na comissão. Peço que a senhora chame o pessoal na comissão, aqui segunda-feira, e esclareça.
Eu acho importante a gente chamar também, vereadora,
claro,
pequenos produtores, que a informação
claro
aqui tem que ser correta.
Não.
Claro, essa informação é correta, de R$32.274,80. Amanhã eu vou estar oficializando a secretária de Ação Social, juntamente com a nobre colega, e acredito que os outros colegas também. Vamos oficializar, pegar uma lista de todos os produtores que forneciam para o nosso município. Vamos estar esclarecendo para todos eles qual a real situação, o que ficou, as prestações de contas, o que tem a oferecer, o que podemos comprar de cada um de vocês. Pessoas que produzem, tem que escoar, tem que vender o seu produto, tem que entregar. Então, vocês estão sofrendo muito, porque somente só tem a feira e alguns comércios que recebem o produto de vocês. Então, o maior comprador de vocês, fornecedor de vocês, era o município. Vocês não podem ser prejudicados. Então, estou aqui, juntamente com todos os colegas, para poder estar sancionando esse problema de vocês. Pode contar com essa vereadora e com essa Casa de Leis. Vamos estar chamando a secretária de Ação Social e vamos estar conversando, sim, a respeito desses projetos. A respeito da Engelmig, já foram trocadas quase 200 lâmpadas. A demanda está sendo feita lá na prefeitura, no meu gabinete, de qualquer um dos nobres colegas que estão aqui. Não está sendo feito, o fato tão simples é que não pagou o call center, por isso que ainda ele não está funcionando. Já pedi o prefeito, já pedi para estar solucionando esses problemas, porque nada mais justo nós que pagamos a nossa iluminação pública, tem um serviço de qualidade.
Então, nós temos que ter acesso, temos que ligar no 0800 e estar pedindo um atendimento de qualidade. Então, vamos estar solicitando mais uma vez para o nosso governo municipal. Mandar um abraço lá para o Gabrielzinho, que está lá no Israel Pinheiro, nos escutando neste momento. Um abraço, viu, Gabrielzinho? Pode estar, logo, logo estarei na sua casa te fazendo uma visita e lá na PAI também, Gabrielzinho. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Prometo ser breve, já usei meu tempo bastante na tribuna. É só para parabenizar aí a todas as cantineiras, hoje é o dia delas. Parabenizar a todos na pessoa de Gislene, que é uma amiga minha. Agradecer pela presença aqui no plenário da Marilene, de Janaína, minha irmã Larissa. Mandar um abraço aí para Márcia, o Caé e São Antônio, do PA Quilombo dos Palmares. Para Dona Maria da Paz, Lenício e Pretinha, do PA Nelson Mandela. E, no mais, era só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Todos que estão presentes na plateia. Quero mandar um recado ao senhor, assim, anunciar lá para o senhor Dálcio, né, que a partir da semana que vem, com certeza, a Eugenig já está, né, nessas duas semanas, vai estar realizando a troca de lâmpada lá da nossa comunidade de Vila Serrana. O secretário de obras também, o Martina, me informou que provavelmente nessas duas semanas vai estar realizando as limpezas, né, da nossa comunidade, da nossa Vila Serrana. Então, estou aguardando aí, né, que essas duas semanas o pessoal ficar tranquilo e a gente vai estar fazendo aquela limpeza, aquele trabalho bacana lá na nossa comunidade. E fazer uma cobrança aqui ao nosso novo prefeito, né, e até mesmo o nosso secretário, para dar uma agilizada, viu, senhor presidente, naquela bomba de água da Vila Serrana, porque já estamos faltando água lá de novo, já está com um problema de falta de água. E era para ter comprado aquela bomba, que nem a gente foi citado aqui, e não realizou essa compra. E agora, como parou a chuva, já tá faltando já água na nossa comunidade. E aqui o senhor Iata me falou, me relatou, a questão da obra lá na Serra, Martina, que está fazendo lá, diz ele que ele tem carreta, está passando lá muito, na região, na serra da região Acopago, né, que o trabalho lá está ficando muito bom, que está retirando as pedras, que cortou muitos pneus ali, sabe, senhor Luan? Se cortou muitos pneus, aí diz que a máquina está tirando ali, está ficando muito bom, entendeu? O serviço que está realizando lá. Então, foi um elogio que ele me deu hoje, a questão do trabalho da estrada em direção a Acopago aí. Parece que não está fazendo todas as estradas, mas pelo menos parcialmente, até as outras máquinas ficarem prontas, né, que é aquela questão de pneu, que está todas lá no toco, né, lá na garagem da prefeitura, que foi a situação que a gente recebendo. Foi feita a licitação, esses pneus estão sendo comprados, então eu creio que por esses 10, 15, 20, 30 dias, aí deve chegar esse pneu para estar colocando essas máquinas na estrada, para estar realizando todas essas obras aí, na Campininha, que os ônibus escolares estão com muita dificuldade de passar. Mas, infelizmente, sem máquina não tem como você resolver nada, né? Então, vamos aguardar aí que esses pneus chegam e que fique pronto logo para arrumar essas estradas para nós aí. Está atendendo toda a nossa comunidade da Campininha, Buritirama, entendendo? O pessoal aqui, seu Dário Pizeta, aqui na região aí do seu Valdemarcêncio, né? Que está tudo com problema de estrada também. Senhor presidente, que nem o senhor Branquinho, meu colega vereador, citou, nós tivemos lá em Belo Horizonte uma reunião muito boa, um curso muito bom para vereadores, né? Eu requisito para quem nunca fez esse curso, a gente saber dos nossos direitos, saber até onde a gente pode trabalhar, quais ofícios pode fazer, modelo de ofício, que nem o meu nobre colega relatou aí, muitos modelos de ofício. Então foi muito bom, tá dando esse curso lá, muito aproveitoso. Entendendo? E ainda mais a gente aproveitamos algumas horas vagas para estar visitando nossos novos colegas deputados federais, futuros deputados federais, estaduais, né, e eu estive lá com meu colega Eduardo Andrade, que já está fazendo alguma coisa por nós aqui na Buritis, né? Já tem uns detalhes lá de pedidos lá de quadra esportiva, patrocínio para o nosso rodeio, entendeu? Para o nosso circuito de rodeio, senhor presidente, que é uma coisa que todos os meus novos colegas do rodeio estão cobrando. Diz para eles que eu vou estar junto com eles, vou estar defendendo eles em todas as áreas que eu for, em todo lugar que eu for, com os deputados federal, estadual, senador, governador, vice-presidente, presidente, eu vou estar defendendo o nosso circuito de rodeio de Buritis. Porque só quem está do lado deles sabe o quanto eles empenham, quanto eles trabalham para dar alegria a todas as comunidades que eles passam, que eles representam, que eles realizam esse circuito de rodeio. Então, quem está perto que sabe a grande importância do circuito de rodeio. Você vê a alegria, eles arriscam dentro das arenas, os patrocínios, já teve até bom patrocínio no nosso município, mas acho que tem que melhorar mais ainda, né? O senhor Joãozinho Nascimento Soares sempre patrocinou motos e tal, então sempre teve uma remuneração muito boa, assim, razoável, boa, né? Boa para a nossa região. Então eu creio que nós temos que prosseguir com esse circuito de rodeio do nosso município de Buritis. Sinal de celular também para a Vila Serrana, já tenho as boas notícias aí, que segundos aí, né, já estão iniciando aí o grande trabalho, né, esse ponto de... E os pontos de ligações de energia, até quero deixar aqui um aviso, senhor presidente, quem tiver pontos de energia que a pedido é de 2 anos, 3 anos, que não peguei um ali esses dias, 7 anos, que tinha feito o pedido de um ponto de energia e não foi atendido, que passa para mim o protocolo, para mim, se eu não estiver aqui no meu gabinete, passa para a minha secretária, que eu tenho uma fonte muito boa para a gente estar realizando essas ligações desses pontos de energia. Quem estiver me ouvindo, que tiver pontos de energia, que me procure, entendendo que eu vou estar dando solução sobre essas questões que estão atrasadas aí. E quero mandar avisar o pessoal lá, do PA lá da Copago, que a semana que vem eu estarei lá para fazer um levantamento do cadastro de pessoas que precisam de aposentadoria e também encostar pelo INSS. Nessa semana eu não pude acompanhar, mas eu coloquei a minha secretária para acompanhar alguns. Já estão, desde que eu comecei agora em novembro para dezembro, já estão saindo, entendendo? As perícias. Então já foi feito agora, nessa semana, já um bocado, já foi encaminhado. O Romeu tem uma equipe boa que está trabalhando comigo, está realizando esse trabalho aí, porque infelizmente aqui em Buritis é muito difícil você conseguir um recurso de INSS aí. Então a gente está trabalhando. Então eu quero finalizar aqui. Quero mandar um abraço ao meu amigo Baianinho, lá da Campininha. Um abraço ao meu amigo Baianinho, sua velha família, entendeu? O Dalcio lá na Vila Serrana. E um abraço aqui à minha esposa Lúcia, a tia Giovana, que está aqui presente no plenário, a minha menina Letícia, o meu filho Arthur, entendeu? E vocês vêm sempre comigo, eu sempre estou aqui sozinho aqui, né, presidente? Vem aí para poder animar a gente aí, dar mais força para a gente. E no mais, agradecer a todos e um abraço a todos e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Bem, boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu só queria explanar uma situação que realmente, na questão do ofício, correspondência, na verdade, que chegou, a respeito do sindicato de Santo Antônio, respeito ao nosso prefeito, Dr. Kenny, a questão foi o seguinte, não saímos da casa para buscar nada que fosse perseguição. Vieram até a casa, protocolou no Ministério Público, juntamente ao Ministério Público, e veio até a casa protocolar. A pessoa que veio aqui é advogado do sindicato, entendeu? E eu me sinto na obrigação, que eu fiz uma campanha em cima de transparência. E se eu fiz um trabalho em cima de transparência, eu vou morrer em cima da minha transparência. Toda correspondência que chegar a esse plenário vai ser lida. Pode estar falando mal do presidente da Câmara, eu vou colocar ela para ser lida, para que a população fique sabendo da atual situação que está. Não estou aqui dizendo que vai caçar o Dr. Kenny, que temos nada contra o Dr. Kenny. Isso vai ser encaminhado para o nosso jurídico,
Tá? E digo mais, a transparência nessa casa sempre vai existir, seja qual for. Pode ser doutor Ken, pode ser vereador, mas nessa casa, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira com o presidente, a população de Buritis vai saber da pura verdade tudo que vir passar por aqui. Porque não tenho nada a esconder de ninguém. De ninguém. Fui eleito graças ao povo. E fui eleito sem prometer nada para ninguém. Mas disse sim, estou do lado de vocês e defendo vocês de unhas e dentes. Essa foi a promessa que eu fiz para os meus eleitores. Tá? Não prometi emprego, não prometi trabalho para ninguém, não prometi recursos financeiros. Eu prometi que estaria do lado de vocês. E eu vou estar sempre do lado de vocês. Doa aonde doer. Não estou com perseguição política. Jamais, jamais. Estou aqui para deixar tudo nas claras. Viu? Então quero que entenda bem, jamais estarei fazendo perseguição política contra o nosso prefeito. Estou sim do lado dele, porque for bom e for transparente para o nosso município. Tá? É só isso que eu quero deixar bem esclarecido. Porque às vezes estão dizendo que a gente foi buscar perseguição política, não tem um compromisso político com ninguém. Mas com a população de Buriti, sim. Eu tenho um compromisso. E você, vereador Tandinho, o que você precisar para resolver sua água lá na Vila Serrana, essa casa está de porta aberta para atender a população da Vila Serrana. Que você tem que levar, sim, qualidade de vida para aquele povo que confiou em você. Aquilo que eu disse para você, que a bomba estaria à disposição, ela continua à disposição para abastecer aquela cidade com a água para aquela população que ela merece ser respeitada. Tá? E eu tenho certeza que você tem respeito daquela população. Tá? Traga para mim a demanda que essa casa de lei, eu tenho certeza que os nossos vereadores estão dispostos a ajudá-lo. Como sempre, a nossa líder de governo, nossa querida amiga Martina, que é vereadora, líder do governo, veio aqui questionar a questão da balsa, que estava com dificuldade. Nenhum vereador foi contra, todos esteve do lado da população. Vamos sim, vamos ajudar. Tá? Então digo o seguinte, estou aqui para levar para todos a transparência. Isso eu vou estar aqui, vou morrer levando a transparência para todos vocês. Viu? Politicagem não, politicagem jamais. Não quero mérito nenhum em cima disso aqui. Nenhum. Mas eu quero transparência. Se errar, tem que ser punido. Tá? É só isso que eu deixo para todos vocês que estão ouvindo. E digo também, vocês servidores, por favor, compareça todos na reunião amanhã. Precisamos desse plenário repleto de gente. Precisamos de todos vocês. Vamos acabar com essa situação logo. Vamos chegar num consenso que podemos resolver. Tá? Então conto com a presença de todos vocês nesse plenário. Vai ser muito importante para vocês, para o prefeito, para o sindicato e ainda mais para nós vereadores. Vocês não imaginam o desgaste que nós vereadores ficamos com a situação. Nós queremos resolver a situação de uma forma amigável e mais rápido possível. Viu? Dona Selma, a Vânia já reivindicou o direito da senhora, as estradas aí. Só me mostrou um filme hoje, a criança atravessando o rio com água na cintura, vereador Tanzinho. Você conhece a região lá, viu? Eu fiquei horrorizado, não pode existir mais isso não, gente. Pessoa empurrando um carro com mais da metade dele dentro da água, a água quase cobrindo o carro. Ela trouxe o vídeo e trouxe você pra gente. Então, secretário de obras, por favor, eu sei que tá difícil, mas vamos atender a dificuldade que realmente há mais necessidade de ser atendido. Vamos atender esse povo, viu? Porque eles estão sofrendo muito e nós, como representantes, temos uma responsabilidade muito grande. Viu? Ô Charles, obrigado por estar fazendo essa limpeza da Vila Maravilha. Viu? Tenho certeza que a Vila Maravilha está muito feliz. Líder de governo, obrigado pela força também. A gente agradece muito esse apoio. Viu? Quero mandar um abraço para a dona Aparecida, para o Mozart, em nome dessas duas pessoas. Cumprimento toda a Vila Maravilha. Quero deixar um abraço para o Distrito de São Pedro, que é o nosso Passa 3. Em nome do Pedro Bal, cumprimento todo o Distrito Passa 3. Viu? E deixar aqui mais o meu muito obrigado e uma boa noite para vocês. Que Deus o abençoe cada dia mais. E continue acreditando na seriedade. Nós estamos aqui para transmitir a seriedade e trabalhar em prol da melhoria do nosso município. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores. Sim.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nílvia. Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho. Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha, presente.
Vereadora, só porque a Nilva saiu sem avisar, mas ela não estava passando bem, ela teve que se ausentar antes de terminar a reunião. Viu?
Tudo bem, vereadora, você está passando mal, né? Tudo bem. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 13ª reunião ordinária a ser realizada-se no dia 10 de abril de 2017.